Você está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do portal Bibotalk. Eu sou a Andrea e tenho aqui ao meu lado a Tatinha.
Eu tenho aqui ao meu lado a Silvana.
E eu tenho aqui ao meu lado a Andrea.
E aí, meninas, o que vocês acharam do programa passado que tivemos aqui a ilustre presença do nosso amado e querido editor Rogério Moreira Júnior? Trazendo um tema polêmico, né? Educação sexual.
Ter um homem visitando é sempre bom, né? Acho que equilibra um pouco os hormônios, que é legal. E os comentários foram muito legais também. Achei a interação da galera foi maneira.
É um tema meio complicado e ainda bem que a galera entendeu bem o que a gente queria passar, que a gente não estava querendo julgar as igrejas e falar que elas não falam, mas eu abri uma porta para falar sobre o assunto, né, que é sempre bom a gente pensar sobre isso, já que o mundo tem ensinado bastante sobre o tema.
E vocês sabem que os comentários mostraram como era necessário, né, a gente falar sobre isso, assim, vários comentários interessantes, as pessoas compartilhando experiências, algumas até um pouco, digamos assim, pitorescas. Eu gostei muito do comentário do Abner Lobo, quem quiser dar uma olhada lá, é bom. Entre em bibotalk.com.br e vejam a experiência que ele já viveu com pipiu e frajola.
Ô, louco!
E educação sexual. Vai lá no episódio, leia, e aí você vai saber do que a gente tá falando. Entendeu? A gente não vai entregar o ouro. Mas eu achei legal, algumas pessoas comentaram, fizeram contrapontos com relação a coisas que a gente comentou. Por exemplo, o Jefferson Matos, ele falou sobre a questão das palestras separadas, que talvez elas sejam úteis em alguns momentos. Isso é uma coisa interessante. É muito bom quando a pessoa faz um contraponto ao que a gente fala, porque amplia, né? Amplia a nossa forma de pensar, traz uma outra ideia. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, eu não concordei com determinada coisa, por isso, isso, e traz uma justificativa lógica. Acho muito rico.
Exatamente, a gente cresce, né? Com o debate sadio de ideias, né? E não com o embate de ideias. Então, se você tiver alguma opinião sobre esse programa que você está ouvindo ou sobre qualquer outro episódio do Lado a Lado, vá lá nos comentários no site do Bibotalk e deixe o seu ponto, o seu contraponto, a sua opinião para a gente continuar esse debate saudável e gostoso lá nos comentários. Bom, e para dar continuidade a esse tema de sexualidade que nós entendemos que é tão importante para a manutenção da saúde da igreja, o programa de hoje, como você já deve ter visto, nós vamos falar sobre planejamento familiar. E esse vai ser um programa especial. Ele vai ser dividido em duas partes. Hoje a gente grava uma parte falando sobre contracepção e uma segunda parte falando sobre reprodução e fertilização. No programa de hoje você vai ouvir a primeira parte desse papo, que a gente fala sobre contracepção. E no mês que vem você vai ouvir a continuação desse papo falando sobre reprodução e fertilização.
Mas antes de irmos para o programa, vamos ver esse testemunho que o Diego Vieira mandou pra gente.
Olá, meninas do Lado a Lado. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Diego. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um breve testemunho de algo que eu vivenciei após ter ouvido vocês no segundo episódio do podcast que falou sobre saúde mental. Para mim foi muito importante tudo que foi falado nesse episódio, porque naquele momento eu estava passando por um momento delicado na minha vida pessoal, um desgaste emocional muito grande. Acredito que as pressões e preocupações com trabalho, faculdade, família e até com a igreja me levaram a um limite, né, desse desgaste emocional. Eu entrei numa fase que comecei a desistir de tudo. Comecei desistindo dos trabalhos na igreja, depois estava desistindo da faculdade, desistindo do trabalho também, querendo ser demitido e tudo mais. Porém, o episódio do podcast chegou num momento essencial. As informações que vocês apresentaram e fizeram isso de uma forma muito clara e aberta me ajudaram a entender a importância de procurar ajuda profissional. Eu sabia como esse tipo de ajuda é importante, mas eu não entendia como algo para mim, somente para os outros, né? E ouvir vocês me ajudou a entender que eu precisava de ajuda. Que eu precisava de ajuda para superar essa dificuldade, todas elas, né? E assim eu fiz, junto com a minha esposa, que também vivenciava algo muito semelhante naquele momento. Eu busquei esse apoio psicológico através de terapia. E através dessa ajuda, né, nós conseguimos superar esse desgaste. Hoje nós já estamos colhendo os frutos de uma saúde mental mais equilibrada. E tudo isso graças ao excelente trabalho que vocês fizeram, que me ajudou a abrir os olhos para essa necessidade de buscar ajuda profissional. Né, que não é nenhuma vergonha, nenhum demérito. Né? É algo que faz parte da vida de nós, que jovens, né, que vivemos num mundo tão agitado, onde tudo é muito rápido, né, onde tudo está diante de nós muito rapidamente. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que vocês continuem fazendo esse excelente trabalho e influenciando de forma tão positiva os cristãos e a igreja brasileira. Um grande abraço a vocês, que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês e de todos do Bible Talk. Grande abraço, fiquem com Deus.
Duas notícias muito boas, maravilhosas pra te dar.
Ah, que bom! Saiu teu aumento e você conseguiu desconto lá no aluguel.
Não, amor, não é nada disso. É outra coisa. Como é que eu falo isso? Bom, eu não vou ficar enrolando, não vou falar de uma vez. Eu tô grávida de 10 semanas.
Você está grávida 10 semanas e não me contou isso? Como é que você fica 10 semanas grávida e nem me conta nada sobre isso?
Não! Eu tô falando que eu tô grávida de 10 semanas.
Ah, tá.
Sabe aquele dia que a camisinha estourou e a gente falou, dane-se?
Tipo...
Então, eu acho que foi naquele dia.
Mas assim, você tem certeza mesmo?
Tenho! Já fiz até ultrassom.
Mas é muito cedo, né? Pra ter certeza.
Olha, amor, acho que não tá cedo, não. Olha, estamos casados há 10 anos... A nossa vida profissional tá estável e, além do mais, eu já tô com 38 anos, né?
Mas a gente é tão jovem ainda.
Mas eu tô com 38 anos. E, por mais que eu seja jovem ainda na minha mente, os meus óvulos, assim, eles não entendem da mesma forma e vamos dizer que eles já estão um pouco velhinhos.
Ah, isso era ano passado. Hoje em dia, os 40 são os novos 25.
Então, para os meus óvulos, nem tanto, né, amor?
Mas, puxa, a gente não ia para Portugal no ano que vem?
Ué, mas ainda dá para ir. A gente adianta ou vai no meio da gestação. Ou a gente atrasa e vai viajar com mais gente a bordo.
Ah, mas a casa não é pequena para criança? Tu não acha?
Amor, o nosso apartamento tem 3 quartos, né? A gente pode transformar o quarto de hóspedes, por exemplo, que a gente nem usa tanto. E tem aquele outro quarto também, né? Que tem a sua bateria.
Na minha bateria ninguém mexe, por favor.
Tá bom. A gente não vai mexer no seu estúdio, na sua bateria. A gente mexe, então, no quarto de hóspedes. Não tem problema.
Cara, isso vai gastar muito dinheiro. Muito. Como é que a gente vai fazer? Meu, a gente vai falir.
Não, amor. Fica tranquilo. Eu já tô mais ou menos com as coisas organizadas. A gente tem as nossas economias, nossos salários. A gente tira algumas coisas daqui, outras dali. Tipo aqueles gastos extras que a gente tem feito.
Ah, mas... Mas você vai ter que parar de trabalhar. Tipo, Vai acabar com o nosso
não,
padrão
amor,
de vida.
Fica tranquilo, na minha empresa tem creche. E dá até desconto para funcionário. Isso é uma coisa super fácil da gente resolver.
Então, essa era a notícia maravilhosa que você ia contar. Essa era a segunda... Você tem creche lá na empresa?
Não. Na verdade, a segunda notícia maravilhosa é porque a gente sempre falava, na época do namoro, lembra? Que a gente queria ter dois filhos. Então, Deus foi tão bom que já que a gente tá meio atrasado para começar, ele resolveu o problema. São gêmeos!
Quando a Bíblia mostra uma terra vazia, em Gênesis, Deus dá uma ordem ao homem e à criação.
Frutifiquem e multipliquem-se.
Ter filhos está entre as ordens básicas que todos os homens deveriam obedecer. Em Abraão, essa ideia de filhos em abundância aparece mais uma vez, na promessa de que ele seria pai de uma grande descendência, um povo onde nasceria o Messias. O mais curioso é pensar que o próprio Abraão, assim como seu filho, sofreu de problemas reprodutivos, e isso numa época em que ter filhos era uma questão de honra. Mas, mesmo que a cultura defenda-se os pais de muitos filhos, o relato bíblico também nos mostra que algumas pessoas tentaram seus métodos anticoncepcionais, como o caso de Onã, que praticava o coito interrompido para não ter filhos que levariam o nome de seu irmão. Mesmo que a relação entre o sêmen e a gravidez só fosse descoberta pela ciência no século XVII, os homens perceberam essa relação desde cedo. Desde o Egito Antigo até a Grécia de Hipócrates, passando pela Mesopotâmia, era costume usar coisinhas para evitar filhos. A lista é tão longa quanto bizarra. Goma arábica, mel, fezes de crocodilo eram usados como géis espermicidas. Tripas de animais funcionavam como camisinha. Se a mandrágora era usada na época de Jacó como afrodisíaco, também haviam extratos vegetais e chás de madressilva que evitavam que os homens engravidassem. Os gregos eram tão bons em evitar filhos que, no século II, um historiador chamado Políbio escreveu que as famílias tinham um ou dois filhos. No Oriente, as chinesas usavam papel embebido em óleo como tampão vaginal e tomavam um chá de mercúrio, sim, altamente tóxico, e por isso era comum as mulheres morrerem ou ficarem estéreis. E os judeus também tinham os seus jeitos de não dar uma descendência tão grande a Abraão. O Talmud fala de esponjas marinhas com suco de limão usados como espermicida. O misticismo e a desorganização da Idade Média também trouxeram alguns métodos criativos. Recitar versos, se esconder da luz da lua, urinar em locais específicos, extratos vegetais e outros. Pouco se sabia de concreto sobre a gestação e a contracepção e aborto se confundiam. Mas esse é um tema para um outro dia. Com o Renascimento, avançamos. As pessoas entenderam a relação entre o sêmen e a gravidez. E o coito interrompido se popularizou. A camisinha se aperfeiçoou e Casanova adotava a ideia e aconselhava a casca de limão como um diafragma vaginal. Mas a Revolução Industrial trouxe inovações e o látex deu origem à borracha vulcanizada, que deu origem a uma camisinha e diafragmas mais eficientes. e evitou que pessoas dessem origem a bebês. Mas a ciência tinha seus limites. Enquanto na Inglaterra as mulheres tinham cada vez menos filhos, nos Estados Unidos, métodos contraceptivos foram proibidos para seguir a ordem de frutificar e multiplicar, enchendo a terra. Com um país cheio de espaços vazios e uma visão literal dessa ordem, é fácil entender o pensamento por trás disso. Mas uma população ampla em países inimigos pode ser um problema. A Revolução Comunista em Cuba lembrou os Estados Unidos de que a ideologia russa poderia tomar países com grandes populações e grandes taxas de nascimento, como o Brasil na década de 60. Assim, controlar a natalidade era combater o comunismo. O governo brasileiro precisava cumprir metas de controle populacional para receber ajuda econômica de fora. A Igreja Católica até se uniu a grupos de militares que queriam ocupar o território, mas não controlar a natalidade. Mesmo assim, a International Planned Parenthood desembarcou por aqui.
It does seem that Marion's left out of the gang more and more lately. Maybe it'd do her some good to have a little party.
Gente, quanta coisa, hein? Esse primeiro bloco, essa primeira parte do dossiê cheia de informação. Mas vamos lá. Olhando, enfim, nos relatos bíblicos, a gente vê que a gente tem que confiar mesmo a nossa descendência a Deus, né? Abraão foi um homem que acabou meio que não confiando, tentando dar o seu jeitinho ali com Sara e tal, mas que mesmo ele já sendo um homem de bastante idade, né? Quando ele entregou mesmo isso de confiar a descendência para Deus, Deus honrou o compromisso que tinha e Isaac nasceu, né? Mas, meninas, por que nos tempos bíblicos, assim, vocês percebem que essa questão de ter um filho era uma questão de honra tão grande para os homens?
Acho que tinha muito a ver também, André, com a questão de ser homem, né? Tipo, se você não tem filhos, é como se você não fosse um homem, não fosse um homem pleno, um homem... que pudesse trazer orgulho para a família, um homem que tivesse uma prole grande. Eu acho que era questão de honra também, né? Ali está um homem que tem filhos homens ainda. Né? Tinha questão de ter filho homens, né? Não podia ser somente
exatamente.
Mulher.
Exatamente.
Acho que tinha muito a ver com honra e com orgulho, né? Eu acho que é bem por aí.
Força, poder também, né? Envolvidos. Ter filhos era uma maneira de você mostrar que você cumpria o seu papel de encher a terra, dominá-la. Então, muitos filhos, era muita força de trabalho, era mais renda, era mais prosperidade. Então, filhos também tinha essa questão da bênção, né? Prosperidade. O filho era uma bênção também por conta disso. E o filho homem, porque o filho homem era mais força bruta, né? Mais força física, mais força de trabalho. Tinha muito essa questão.
Tem um texto de Machado de Assis, né? Que ele, eu acho que é logo no comecinho que ele fala assim: eu não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da minha miséria, né? E é interessante porque, assim, filhos, tanto ele pode trazer aquela questão de você herdar o que você construiu, né? Você constrói algo e alguém vai herdar aquilo. E quem vai herdar? Seu filho, né? Aquele que você... como é que fala? Aquele que você gerou, que você educou. Então, ele vai dar prosseguimento aquilo que você construiu. E tem a ver também com essa questão de, por acaso, vamos dizer que você se encontre na miséria no futuro. É seu filho que vai também te ajudar, que vai te levantar, que vai cuidar de você na velhice, que vai cuidar quando você estiver mal. Então, eu vejo também por esse lado, sabe? De filho serve pra... Não é que serve, né? Mas naquela época, então, eu acho que era ainda mais forte isso, né? Ter alguém para dar prosseguimento, se eu tiver sucesso, ou alguém que possa me ajudar caso eu tenha fracasso na vida e esteja na velhice também, né?
Sim, sim. sim. Acho que o tamanho da família era uma prova. Hoje seria o seu carro, o seu patrimônio, né? Naquela época, o tamanho da família era uma amostra de que você era favorecido por Deus ou pelos deuses, dependendo da cultura onde você estava. E é uma coisa que a gente, conforme a modernidade foi chegando, a gente foi transferindo esses valores para outras coisas, né? Como bens materiais, acúmulo de capital, entre outras questões, né?
E a gente, ao mesmo tempo que a gente vê, né, que você ter uma grande prole era algo positivo na antiguidade, a gente também se depara com essa informação de diversas receitas caseiras para tentar impedir a gravidez, né? Tipo, como usar fezes de crocodilo como espermicida. Silvana, esses métodos eram mesmo eficazes? Como que funcionava?
Essa é a lista sucinta, né? Porque se você pegar a lista completa, você fica meio pasmo.
Ah, vá, sério?
Cara, eu acho que, assim, qualquer substância que eu vi na natureza já pode ter sido tentada como espermicida. O pessoal queria matar de qualquer maneira. Isso é muito engraçado, né? Porque é tão logo o ser humano recebeu a ordem para encher a terra, o ser humano já começou a pensar se não podia encher, mas encher com menor velocidade. Isso é muito engraçado, né? E aí motivações são várias, né? Por que que eu não vou querer ter filho? Aí você vai ter várias motivações. Mas eu acho isso muito interessante, né? Como é que a gente desde sempre já tentou controlar a concepção. Só que era muito ineficaz, né? A taxa de eficácia era pequena, tinha muita toxicidade. Pô, fezes de crocodilo devia dar infecção. Devia dar um... Cara, muito nojento, né? Mas mel, esponja, cara, qualquer coisa que o pessoal inventasse. Limão é... Até hoje o povo usa, tá?
Mas, Silvana, eu penso o seguinte, vamos dizer que, por acaso, a pessoa fez sexo e não houve a fecundação ali e tal, só que ela usou um mel. Então, na cabeça dela, o mel que fez aquilo, entendeu? Uhum. Então, vamos usar todo mundo.
Sim.
Ah, mas não deu certo pra fulano. Ah, porque ele usou de forma diferente. Ele não usou na lua cheia como eu usei, entendeu? Eu acho que é uma questão de erro e tentativa. E vai dando, tipo, ah, eu vou pegar baba do cachorro, misturar com fezes de mosca. Tipo, não dá certo porque é nojento. Você usa algo, é tipo pra dor de cabeça, né? Você tá com uma dor de cabeça, que é uma cabeça simples até, que vai passar. Aí você tomou, tipo, limão com leite. É uma coisa meio louca. Não é aquilo que funcionou, mas porque sua dor de cabeça foi embora, você acha que é o limão com leite que funciona. Você toma sempre, mesmo que não funcione nas próximas vezes. Eu acho que tinha muito a ver com essa questão dos métodos anticoncepcionais, né? Contraceptivos, desculpa. Que eram usados antigamente. Eles usavam, tipo, pra testar, pra evitar, porque eles não sabiam realmente como é que funcionava. E deu certo. Opa, então é esse aqui que vai dar certo. Vamos usar todo mundo.
É muito tentativa e erro. E tem uma coisa interessante, gente. Esses espermicidas, digamos assim, a pessoa não usava como se usa hoje. Então, hoje, você vai usar um espermicida, você é solicitado que você coloque dentro do canal vaginal antes da relação sexual. Naquele tempo, era muito comum a pessoa usar depois. Entendeu? Então, a pessoa entendia o seguinte. Ah, eu tive relação sexual. E agora, hein? União, como é que é? Conjunção carnal, né? Ou então, descobrir a nudez. Então, depois, pessoal, agora eu vou lá fazer uma higiene que é para ver se não sai uma criança daqui de dentro. Era mais ou menos essa lógica. Então, vocês imaginam que a eficácia era muito baixa, né? Por motivos óbvios. Então, demorou muito para as pessoas entenderem assim, pô, vou colocar antes, quem sabe, né? Se eu usar antes, vai funcionar melhor. As pessoas usavam depois. Por exemplo, esponja embebida com limão e outras substâncias, a mulher fazia tipo uma higiene íntima depois do ato sexual, entendeu? Pra limpar aquilo ali. E aí limpando, não engravidava. Era essa a lógica. Então você tem de tudo, né? Você vai ter assim, gente, a lista é muito extensa. A gente colocou o que era o mais curioso, ou o que é mais citado, porque tem de tudo, assim. O que você imaginar de substância química que o ser humano conheceu, ele usa, né? Pô, por exemplo, tomar mercúrio, né? É claro que você não vai engravidar. Você não vai engravidar, seu cabelo vai cair, você vai ter uma insuficiência hepática, vai morrer, né?
Simples.
É só isso que vai acontecer. Isso que é muito louco, né? Como as pessoas usavam. E tem muita coisa que as pessoas usavam para evitar filho que, na verdade, causa esterilidade. Não era só contraceptivo, era tóxico para as glândulas reprodutoras, né? Isso é muito louco. Mas assim, gente, estamos falando de um tempo em que não havia método científico, era muito difícil a gente fazer as coisas.
E quando teve a Revolução Industrial, as camisinhas e os diafragmas começaram a ser produzidos, né? Eles já tinham uma eficácia já melhor do que, sei lá, né? Vamos dizer assim, tripas de animais como camisinha, né? A gente já tem uma coisa mais diferenciada aí, né?
Não é mais magia, né? É tecnologia. Começou a melhorar o negócio. Não, isso é interessante porque, assim, né? A evolução da camisinha é muito engraçado. Porque as pessoas só entenderam que sêmen gerava criança cientificamente, né? Depois da Idade Média. Mas sempre se tentou usar um trequinho pra cobrir o piu-piu pra gente não ter filho. Olha que interessante. Então, lá no Egito Antigo, era tripa de animal. Aí, linho, né, André? Você também já falou que tinha umas camisinhas de linho, bem fininho, né?
Tecido.
Então, o pessoal usava... O pessoal ficava tentando cobrir o pobrezinho com qualquer coisa possível para ele não trabalhar com eficiência para engravidar ninguém. E aí, quando entrou a Idade Moderna, você lê alguns artigos que tinham umas lojas assim, como se fosse, imagina a boca de fumo, então tinha umas lojas para homens em que eles iam lá e compravam a sua camisinha, né?
Meu Deus!
Uma tripinha de animal que vinha numa caixa, numa lata, né, bem acondicionada para ele usar, e aquilo ali eu acho que era lavável, né?
Imagina, cara, a situação.
Por isso que o povo morreu de peste negra naquele tempo, né? Gonorreia, peste negra, sífilis e tudo mais. Então, assim, havia já assim, as pessoas usavam, né? Até porque, imagina, quando eles descobriram que tinha espermatozoide dentro do sêmen, eles achavam que o espermatozoide era um homenzinho, né? Que entrava na mulher e aí saía depois um bebê.
Pequenos homenzinhos que cresciam.
Então tu imagina que aí que falou, não, gente, o caminho é esse, cara. Vamos fechar o caminho. Então o negócio começou a se aperfeiçoar. Então os homens, né, mais nobres tinham lá a sua camisinha de estimação. Até que o Goodyear, né, teve a ideia de, vou fazer borracha, o que eu vou fazer? Ah, já sei o que eu vou fazer com a borracha. E ele criou, mas parece que a primeira camisinha, ela era tipo, sabe aquela câmara de ar de bicicleta? Devia ser um negócio meio esquisito, né? Dizem que não era muito confortável.
Meio grosso demais.
Cara, devia ser um treco esquisito.
Não devia nem ter lubrificação, né?
Ah, meus filhos davam um jeito lá, né? Azeites, etc e tal. Mas, cara, o ser humano é muito criativo.
Já usava o mel que eles achavam que era espermicida, né?
Tudo que podia. Então, o Goodyear foi, né? E fez a camisinha, que foi aquele sucesso, né? E aí o pessoal ficou surtado. Mas aí, na verdade, quem inventou isso foi em 1844, quando ele vulcanizou a borracha. Mas a camisinha mesmo, a moderna, que é usada hoje, ela foi inventada em 1914, ano da Primeira Guerra Mundial. Desde que o pessoal estava trabalhando, né? O cara se chamava Julius Fromm. Ele era alemão. Olha a loucura. Quando ele criou a camisinha, essa camisinha moderna de látex, mais fina e tudo mais, ele ficou riquíssimo. O cara abriu loja, né? Abriu fábrica na Europa inteira. E o cara ficou muito famoso, sabe? O negócio se expandiu rapidamente pela Europa.
Por que será, hein?
Né? O negócio era eficiente. Só que aí ele era judeu, né? Ele foi perseguido. Ele era judeu ou polonês, agora eu não lembro. Mas ele foi perseguido pelos nazistas. E aí ele faliu. Né, as lojas foram fechadas, ele teve que fugir, e ele foi à falência. Aí só depois da Segunda Guerra é que a camisinha voltou a ser falada. E ela ficou assim, no esquecimento, porque aí veio a pílula, aí o pessoal esqueceu esse lance de camisinha. E aí quando a epidemia de HIV chegou com tudo, na década de 80, aí a camisinha voltou a ser falada, né? Mas é interessante como essa história evoluiu. E o diafragma é mais ou menos paralelo. O diafragma ele surge também no século XIX. E é muito interessante porque isso surgiu na Inglaterra, né? Era vitoriana, a gente fala a verdade, é o máximo, né? Se o Dr. Who aparecesse, eu queria viajar para a era vitoriana, eu acho muito maneiro. Mas aí, era um negócio underground, assim, né? As mulheres eram ensinadas pelos médicos, só que o legal da diafragma é que a mulher podia controlar a hora H, entendeu? A mulher podia dizer o momento. Então, assim, pô, eu não quero ter filho, né? Eu não quero engravidar. Então, ela escondia, né? Ela usava o diafragma e ninguém ficava sabendo.
Até porque o homem não ia conseguir ver o diafragma lá dentro. Ele não vai chegar e falar: dê licença, que deixa eu ver se você tem algo no colo do seu útero, né?
É, exatamente. Então, o diafragma, de certa maneira, ele surgiu como uma coisa que libertava a mulher, né? Dava ela uma certa emancipação. Então, ela era treinada para usar o diafragma.
E calma, dava essa liberdade, o quê? Na era vitoriana, né?
Na era vitoriana. Aí tem um negócio engraçado, porque é o seguinte, quem criou o diafragma foi o Hasse de Flensburg.
Quem?
Hasse, acho que é esse o nome dele. Hasse de Flensburg. Ele é lá da alemão. Aí o nome do artigo que ele explicou tudo sobre a diafragma se chamava Esterilidade Facultativa. Então ele criou, assim, porque vamos lembrar, né? Neguinho cortava limão no meio e usava lá como um diafragma. Mas ele foi quem criou o material, né? Pegou a borrachinha do Goodyear, né? Usou o melhor material e tudo mais. Aí, um outro médico chamado Dr. Albert criou o chamado Manual da Esposa. Mais ou menos na década de 1880.
Esse Manual da Esposa, Sil, ele, se eu não me engano, ele é citado em Dalton Webb. Tem a Lyra Ebsley lá, vai ter um relacionamento sexual e ela compra esse livro, vê o que as informações ali, e ela pede para que a... Que aquela moça que ajudava ela, né, a se vestir e que cuidava das coisas...
Dama de companhia mesmo.
A dama de companhia dela fosse até uma loja em Londres e comprasse aquilo. Comprasse alguma coisa. E no seriado fica muito revelado. Então aqui pra mim, disso que você tá falando, Sil, eu tô entendendo que ela foi comprar ali um diafragma. E que aí ela entra na loja, aí entra um cara, ela fala, ai, depois eu falo. Aí ela fala, eu gostaria disso daqui. Aí o cara traz, assim, tipo, num pacote mega embrulhado, você não vê, eles não em nenhum momento falam.
Uhum.
Aí ela entrega, como isso era um tabu, né? E isso é citado, esse livro é citado aí, tem alguns episódios que rolam histórias em cima desse livro e do diafragma.
Não, e o engraçado do diafragma é que é o seguinte, o diafragma a mulher tinha que colocar com alguma premeditação, né? Então, é tipo assim, eu vou fazer sexo hoje. Daqui a 2 horas. Então agora chegou o momento. Então a mulher tinha que colocar antes. Então o que eles falam é que o próprio manual da esposa ensinava a mulher a lançar as artimanhas para programar o ato sexual, né? Então ela tinha que ser mais assim, digamos, audaciosa a ponto dela poder controlar isso. Porque não podia chegar o marido e falar assim, agora eu vou lhe usar, entendeu? Ela tinha que ter um certo controle sobre isso. Então, imagina, isso era muito interessante, né? Você pensar, tinha um livro escrito por médicos dando orientação para a mulher, né? Sobre como ela deveria controlar isso. Então, o diafragma foi um sucesso entre as inglesas, assim. O negócio foi um revolucionário.
E hoje não é divulgado sobre o diafragma tanto quanto deveria ser antes?
Porque, assim, o uso do diafragma foi considerado pouco prático. Eu não sei se é por conta dessa questão da premeditação, né? Que hoje o que o pessoal menos quer é programação na vida. O povo quer tudo de última hora. Sei lá por quê, né? Isso é complicado. Assim, o uso do diafragma foi muito substituído pelo da camisinha. Embora eu não tenha meus problemas, acho que é um método interessante. Acho que o pessoal deixa muito pra lá. Mas o engraçado é que é o seguinte, tem uma lei nos Estados Unidos, no século XIX, que baniu o uso de diafragma. Ou de qualquer outro método contraceptivo, banido por lei. entendeu? Nos Estados Unidos. Eles falaram que não, aqui não entra nada para evitar filho. Porque, afinal de contas, era um país vazio para chuchu, né? Tinha mais era território para ocupar. Então, demorou muito para o diafragma cruzar o Atlântico por conta disso. Só que eles falam que na década de 20, do século 20, né, 1920 por aí, o diafragma já era fabricado, assim, a gente acabou rompendo esse bloqueio. Então, é interessante que os americanos que inventaram a pílula anticoncepcional, né, no pós-guerra, até o início do século 20, eles eram anti... uso de contraceptivos, eles tinham, por lei. Isso é uma coisa assim, muito louca, né? Muito difícil da gente acreditar.
Então a gente pode afirmar que um dos métodos contraceptivos, né, como o uso do diafragma, da camisinha, está diretamente relacionada com o interesse ou não do aumento populacional de uma determinada região, como no caso dos Estados Unidos, ou quando a gente com um governo militar aqui no Brasil?
Eu penso que sim, né? Tudo é política, né? Tudo é interesse, digamos assim. Se eu tiver um país com um território a ser ocupado, eu vou incentivar a natalidade. Se eu tiver um país, por exemplo, com crescimento negativo, a gente vê isso, por exemplo, nos países nórdicos. Em algum deles, né? Alguns países da...
Na China não teve isso? Ou foi era a lenda dos filmes? Porque assim, no filme tinha muito isso, né? Filme de... Ah, você pode ter um filho, não pode ter dois, era proibido, tinha uma certa restrição. Eu não sei se era lenda ou se era real, né?
Não, a política do filho único na China, a gente pode até detalhar isso mais tarde, mas a política do filho único na China foi uma política de Estado que funcionou durante décadas e hoje eles colhem frutos amargos dessa política. Foi algo que... eles consideraram útil para impedir para controle de natalidade, mas foi problemático e foi uma coisa estatal. Por outro lado, por exemplo, nós temos os Estados Unidos no século XIX, um país com território vasto, baixa população, incentivando a natalidade, proibindo qualquer método contraceptivo. Os países nórdicos hoje em dia, eles dão, dependendo do país, da situação, eles dão bolsa, né, licença maternidade, bolsa para mulheres que queiram ter filhos, eles até facilitam, né, o casal a ter uma natalidade mais favorável. Por quê? Porque eles estão tendo muito poucos filhos. Então, a taxa de reposição da população, ela está muito baixa. O que é a taxa de reposição? É o mínimo de filhos que eu devo ter, o mínimo para poder manter a população com o mesmo número de pessoas. Então, eu tenho que ter uma taxa de reposição para a minha população não encolher ou ficar muito velha. Porque um outro problema da população não é só a minha população ficar menor. Que alguém fala assim, menor é bom, né? Que eu tenho mais território, mais recursos para poder ter o meu grupo de pessoas desfrutando. Então, uma população pequena, dependendo do local, eu vou falar que é legal. Mas eu também tenho que ter um número de pessoas aptas para o trabalho mínimo. Eu posso ter uma população muito pequena, mas todo mundo for idoso ou dependente, ou seja, crianças e pessoas mais velhas, eu também vou ter uma população com uma qualidade um pouco prejudicada, porque quem vai trabalhar? Quem vai gerar riqueza para esse povo? Né? Então, eu tenho que ter um bom número de pessoas que seja economicamente ativo. Né? São as pessoas que vão trabalhar, que vão exercer a criação de recursos para circular e cuidar dos dependentes. Então tem que ter gente para cuidar das crianças e para cuidar dos mais velhos. É esse que é o problema. Então, se eu tiver um lugar com uma taxa de reposição muito baixa, eu acabo tendo uma população muito envelhecida e sem gente para cuidar. E se eu tiver uma população com uma taxa de reposição muito alta, eu posso ter muita gente dependente de mim, muita criança, e eu também ter dificuldades para tomar conta desse povo todo, uma população aumentando. Então, é um equilíbrio que é necessário. Para alguns lugares, é melhor eu ter crescimento. Para outros lugares, é melhor ter encolhimento. Por exemplo, na China, um dos problemas que eles têm é uma baixa taxa de reposição. Eles tinham uma população muito alta, né, de cara. Eles a população deles continuou se expandindo, mas com uma velocidade menor. Só que o que aconteceu? A média de idade dessa população aumentou muito. Ou seja, eles agora têm muita gente idosa que não tem como ser cuidada. Entendeu? Essa foi uma das consequências da política do filho único na China. Porque você tem só um filho, esse filho sai de casa e vai embora. E esse filho é homem, porque as mulheres, as filhas do sexo feminino eram o quê? Eram afogadas, mortas, enterradas vivas, então abortadas tardiamente. Então você tinha um favorecimento do nascimento de homens. Esses homens saíram para trabalhar e esses pais envelheceram e agora não tem quem cuide deles, porque o cuidado é muito feminino, muito ligado à mulher. Então, qual é a questão? Na modernidade, todo método contraceptivo ou toda a medida de controle populacional, ele tem seus interesses. Ele não é uma coisa feita simplesmente pelo desejo maravilhoso do ser humano de controlar a sua prole. Isso dentro da nossa lógica moderna do século 20, 21, isso tudo tem interesses por trás, que podem ser interesses simplesmente de eu equilibrar a demografia do meu país, ou, por exemplo, uma coisa que está amplamente comprovada, as pesquisas que liberaram a pílula anticoncepcional, elas foram financiadas e amplamente apoiadas porque havia um interesse norte-americano em controlar a natalidade em países que eles consideravam celeiro do comunismo. Então, Brasil, América do Sul, América Central, Porto Rico foi local de teste para pílula anticoncepcional, porque eles consideravam que esses países com alta taxa de natalidade, eles poderiam ser países que seriam alvos, né, dos seus antagonistas, que eram os soviéticos. Inclusive, a Revolução Cubana, que foi em 59, acelera o lançamento, né, da pílula anticoncepcional em ampla escala. E muito país recebeu pílula anticoncepcional de graça porque queria, porque isso era condição para receber ajuda econômica. Isso que eu estou falando não é a Igreja Católica reacionária que diz não. Você pega estudos de antropologia, estudos de sociólogos, isso é uma coisa que é confirmada, né? E os americanos não têm vergonha de dizer. A pílula anticoncepcional no Brasil, ela foi liberada anos antes da pílula ter sido vendida livremente na França. Por que a França, um país de primeiro mundo moderno, só liberou a pílula anticoncepcional em 1967? Por quê? Né? E nós aqui já estávamos usando isso há tanto tempo. Interessante, né? Muito engraçado. Então, claro, tem a questão também da revolução industrial, da melhoria da qualidade de vida, da pessoa querer controlar a sua... o seu momento de ter filhos ou o número de filhos que vai ter, tem essas questões. Mas toda política populacional, ela tem seus interesses. Então, quando você ouve assim, alguém falando, ah, meu corpo, minhas regras, ah, chegou o momento da libertação, às vezes a pessoa, ela não estudou a fundo que aquele discurso, ele está sendo incentivado por iniciativas que querem nada mais, nada menos do que praticar eugenia, né, fazer seletividade na população, eliminar a população das camadas mais pobres, né, até com uma pretensão de, digamos assim, aumentar a qualidade do meu povo. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo, né, que você pega como ideologia, porque muita ideologia que tem por aí, na verdade, é economia, né, interesse econômico, interesse até mesmo relacionado à eugenia, que a gente conversou sobre o conceito de eugenia no último programa. É legal dar uma revisitada nisso, né, higiene e eugenia. Nem tudo que é para limpeza, né, da população é uma limpeza positiva. Lembrando que certos governos aí da década de 30 falavam muito em limpeza e deu assim, né, numa caca danada no final.
É, né, então a gente percebe que entre o céu e a terra existem muitas coisas, mais do que a gente imagina. Então, quando a gente vê grupos, né, falando sobre determinados temas, pode ter certeza que existem interesses, sim, por trás de qualquer discurso. Então, estejamos atentos e estudemos esses discursos que nós vamos falar para que a gente não venha incentivando algo que, no final das contas, vai estar promovendo uma higienização de uma população ou realmente não promovendo que essa população cresça por interesses obscuros que estariam, porventura, por trás disso. Em 1962, a pílula anticoncepcional chegou no Brasil, depois de ser testada com sucesso em Porto Rico e Haiti. Essa novidade encontrou mulheres que estavam atrás de alguma forma eficaz de controlar a gravidez. Algumas tinham medo dos efeitos da explosão da população ou sofriam conflitos dentro de casa pelo número de filhos. E, além disso, as mulheres queriam sair de casa para trabalhar. Entre os religiosos, os católicos continuaram contra os métodos contraceptivos, exceto a tabelinha. Os evangélicos se dividiram entre a aceitação de todos e a rejeição da pílula anticoncepcional. A professora Joana Pedro descreve que a aceitação dos métodos de contracepção foi gradual e independente das críticas. Elas usavam a pílula, mesmo com os efeitos colaterais. Depois que chegavam à quantidade desejada de filhos, apelavam para o DIU ou para a esterilização definitiva. A retirada de ovários e útero, que antes era feita só por motivo de doença, agora podia ser vista como uma liberação definitiva. Mas um debate que a gente vê muito na internet, muito quando se fala sobre a questão do aborto, né? Se DIU é abortivo ou não, se pílula do dia seguinte é abortivo ou não, é sobre onde começa a vida. Existe um consentimento científico sobre o início da vida? Ele está bem sedimentado? Existe um consenso ou não? Como que é isso?
Cara, esse é o samba do crioulo doido, né?
É verdade que quem descobre isso descobre a roda do século XXI? Porque isso é difícil, assim, né, meu?
Na verdade, eu ouço alguns grupos católicos falando a respeito, e uma das coisas que eu concordo com eles é porque querer que só a biologia responda essa pergunta é você ser simplista demais, porque a vida não se resume à biologia, né? Então você teria que pegar a metafísica, né? várias especialidades do conhecimento humano para você chegar a uma conclusão. Então, na verdade, é muita ilusão, né? A gente dizer que a vida começa a tal ponto. Você não tem consenso sobre isso. As sociedades médicas de reprodução humana e de ginecologia, eles têm uma posição. Mas não quer dizer que essa posição seja a posição, por exemplo, defendida e aceita pela maior parte da população. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Então, para as sociedades, essas sociedades que eu citei, eles acreditam que a vida começa quando o óvulo fecundado por um espermatozoide caminha pela trompa, vem andando, né, jeitinho dele, vai e implanta dentro do útero. Quando essa implantação ocorre bem sucedida e esse ovo começa a se diferenciar ali naquele ponto, eles consideram que a vida humana começou. Então, esse é um ponto. Só que, por exemplo, vários grupos, inclusive grupos que têm médicos no seu meio, creem, defendem que a vida começa quando o óvulo encontra com o espermatozoide. Essa é a posição, por exemplo, da Igreja Católica, é a posição de vários grupos evangélicos. Se você perguntar para a maioria dos protestantes, eles vão dizer que a vida começa na fecundação. Você vê que é uma posição que faz muita diferença, né, nesse caso. Já tem um grupo que diz que a vida começa quando a atividade cerebral começa. Já que cientificamente a gente defende que a vida acaba quando o cérebro acaba, né, a morte do cérebro é igual à morte do corpo todo, então a vida começaria quando o cérebro começa a funcionar, que aí seria com mais ou menos 12 semanas. E aí tem uma galera que já acha que a vida começa quando o feto é capaz de viver fora do corpo da mãe, que seria por volta do 7º mês de vida. Que aí, quando a vida fora do útero é possível, mesmo que numa incubadora, aí sim seria um ser humano. Já tem gente que pensa que a vida começa só quando o ser humano está fora do útero, que seria depois do parto. Que é a galera, inclusive, do direito, né? O feto, né, só é ser humano, só é cidadão depois do nascimento, quando o ar entra no pulmão. Então você vê como é que isso é confuso. Eu falei o quê? 5 correntes, não é isso, meninas?
6 correntes. 6 correntes. 6 correntes.
Fecundação. Isso, ó. Fecundação. Gastrulação, que é essa aderência ao útero. Início da atividade cerebral. Quando começa a ter condições de viver fora do corpo. Quando ele está totalmente formado, é uma corrente, e a última, que é quando ele tem, após o parto, né, entra o ar no pulmão pela primeira vez, e aí sim ele seria uma vida humana. Cara, é muita treta, né?
Então, isso aí influencia bastante com relação aos métodos anticoncepcionais que a gente utiliza, né? A depender daquilo que você acredita, porque vai ter gente que acredita em variadas coisas, você pode estar usando, por exemplo, um anticoncepcional que é completamente incompatível com aquilo que você acredita. Isso pode acontecer?
Totalmente. Totalmente. Eu já vi ali textos, assim, de pastor escrevendo que a vida começa na fecundação e que, portanto, um método como, por exemplo, o DIU, que eu considero bem questionável, portanto, o DIU não é abortivo. Para mim, são duas afirmações que não tem como andar juntas. Depois a gente pode até explicar melhor a treta do DIU. Então, eu acho que as pessoas, assim, elas têm muita dificuldade de entender os métodos. E elas acabam se confundindo entre eles, entendeu? Eu vejo isso, assim, é um problema. E as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. Eu acho que o mais importante é você, no mínimo, você criar o seu conceito pessoal. E pouca gente faz isso, né?
E duas coisas aqui interessantes sobre esses seis pontos de vista do início da vida é que, se a gente entende que o início da vida é a partir da atividade cerebral, então aquela bactéria, aquele vírus que não tem atividade cerebral, que aquele composto biológico que não tem nem DNA, mas se multiplica de alguma forma, ele não está vivo, então? Porque ele não tem DNA, porque ele não tem cérebro, o que é estar vivo, o que não é estar. E a questão da legislação brasileira mesmo, que entende que você só é um cidadão a partir do parto. Então, quando você tem um natimorto, né, então quando a criança morre na barriga da mãe, você não tem atestado de óbito, porque você não tem atestado de nascimento, não é isso mesmo, Sil?
Não, depende. Depende do peso fetal.
Desculpa, Fernanda, mas é só confirmando, então. Se acontecer realmente isso, por exemplo, se alguém tenta matar uma pessoa, e essa pessoa está grávida, e o bebê morre. O bebê morre, a mãe não morre. Então, foi tentativa de assassinato à mãe, mas não seria assassinato ao bebê? Ou isso não acontece?
Depende. Não,
é complicado,
isso depende,
né?
Na verdade, depende do peso do feto. Na verdade, o direito, acho que eles não vão entender como homicídio do feto, entendeu? Mas existe um agravante, né? A mulher grávida é um agravante. Só que não é... Por exemplo, se a pessoa enfiar uma faca na barriga e matar o feto, a mãe sobreviver. É o homicídio do feto? Não é. Mas é um crime, né, contra a mulher, com o agravante de que ela estava grávida.
Eu acho que isso tem na Bíblia até também, né? Vocês já viram esse... Eu vou
falar sobre exatamente. Isso. Na Bíblia... só que na Bíblia é o seguinte. O que a Bíblia fala... Inclusive, muita gente usa esse texto erradamente, assim. A Bíblia fala do seguinte. A mulher foi agredida... E abortou acidentalmente por conta da agressão. Nesse caso, se pagava uma indenização, entendeu? E ali diz que aquela indenização era proporcional à sequela que aquela pessoa sobreviveria. Então, a morte do feto era um valor. A morte do feto com esterilidade da mãe era outro. A morte do feto com esterilidade da mãe, sequela da mãe, né? Perder um membro era outra. E, inclusive, a morte da mãe, né? Aí a sequela, a indenização ia aumentando, inclusive, podendo chegar à perda capital, a pena capital, se a mãe tivesse morrido. Então, havia uma responsabilidade gradativa. Porque na lei mosaica, não havia a caracterização do crime de aborto provocado, porque ele não era concebível na mentalidade deles, entendeu? Ele não era algo a ser... Não se achava lógico e razoável que qualquer pessoa planejasse a morte de um feto. Entendeu? Então não há tipificação desse crime. Ninguém imaginava que alguém seria capaz de fazer uma atrocidade dessa. Era isso que a lei mosaica entendia. Você não vai encontrar lá... A lei de Moisés não fala sobre o crime do aborto. Claro, naquela época se entendia que isso era algo totalmente bizarro. Porque os hebreus queriam ter o máximo de número de filhos possível. Por que eles iam querer abortar alguém? Isso não tinha lógica, entendeu? É igual ter uma pena pra alguém quem cortar seu próprio polegar. Quem vai querer cortar o próprio polegar? Entendeu? É essa que é a lógica deles. Então, você tem que entender pela lógica do contexto também, né?
E também tinha uma outra questão, né? Como a gente falou no programa passado, as pessoas não sabiam o que era aborto, porque as pessoas também não sabiam o que era engravidar. Sabia-se que a mulher deitava com o homem, a barriga crescia e ela parava de menstruar. Não se sabia muito bem a relação. Então, às vezes, toma esse chá aqui porque você não tá menstruando. Então, esses conceitos não eram muito claros na antiguidade. Hoje, a gente tem essa informação. Né? Então a gente tem que fazer essa leitura, né, com os olhos daquele povo, né? Temos que olhar o texto bíblico de uma forma mais antropológica e não só o que está escrito ali, né? Tem que ser feita a interpretação, como qualquer texto, né?
Eles entendiam que já havia gravidez e, portanto, por exemplo, tomar um chá seria um aborto quando havia, por exemplo, crescimento da barriga, né? A barriga começou a crescer, quando havia movimento fetal. Então, o movimento fetal marcava muito uma gravidez, né? Pô, tem um bebê aqui dentro, tá vivo. Então, nesse caso, você querer interromper a gestação aí já era uma coisa muito caracterizada, entendeu? Enfim. Acho que a gente pode falar sobre isso em outro momento, né?
Vamos ver o que nos aguarda nos próximos episódios do Lado a Lado. Mas ainda perguntando sobre métodos contraceptivos e tal, a tabelinha, a gente tem uma ideia de que ela é um método totalmente ineficaz, que é coisa retrógrada, que não funciona. Como é que é, Silvana? Os católicos que usam o método da tabelinha, né? Que é o que a igreja católica indica, eles estão usando um método seguro ou eles podem se surpreender e ter um número muito grande de filhos? Como é que é? Que dados que a gente tem sobre isso?
Primeira coisa, assim, né? Os católicos vão começar a falar que tabelinha não é método contraceptivo. Tá bom, a gente sabe que vocês acham isso, tá? Tudo bem. Fica tranquilo, a gente entende. Fica sossegado. Vamos dizer que o método para evitar filho, pronto. Tá resolvido o problema. Na verdade, a ideia de que a tabelinha não funciona, ela é um mito, tá? Depende de alguns fatores, mas a tabelinha, né, o método sintotérmico, os métodos naturais, eles têm alguma eficácia, sim.
Sil, o que é esse método sintotérmico? Explica pra gente.
Então, pouca gente sabe, né? Fala muito de tabelinha, as pessoas não sabem como é que isso funciona. Você, na verdade, a mulher tem que analisar o seu ciclo menstrual. Aí ela avalia qual é o período fértil dela.
E como que ela avalia isso? Como é que é o período fértil dela?
Então, ela tem... deixa eu pegar minha colinha aqui. Ela tem o ciclo. E aí, mais ou menos no meio do ciclo, ela vai ter ovulação. Então, se o ciclo tem 28 dias... Isso vai acontecer por volta do 14º.
Mas vamos lá, calma. Eu tô com dúvida aqui, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu nunca ouvi falar do ciclo menstrual, de quando ovula, quando não ovula. Como que a mulher fica sabendo? Vamos, para ficar mais claro aqui pro nosso ouvinte. A mulher pegou, menstruou no dia 1 do... no primeiro dia do mês.
Então, se ela menstruou no primeiro dia do mês, ela, mais ou menos, no 14º dia, né, vai depender, digamos assim, que é o 14, né? Se o ciclo for de 21 dias.
O dia 14.
Nesse dia, mais ou menos no dia 14, ela vai estar ovulando, né? O óvulo vai estar lá, oi, espermatozoide, estou aqui. Vai estar lá de bobeira esperando para ser fecundada.
Mas tem algo que ela possa saber? Ela sente alguma dor? Que o óvulo tá saindo? Tem alguma coisa física que acontece que ela vai saber? Opa, acho que agora eu tô ovulando.
Então, algumas têm, Andréia, mas isso não é esperado. Não precisa sentir, mas algumas têm sim.
Essa dor,
pode haver
diz.
Dor de ovulação. Pode haver dor de ovulação, mas não é algo esperado, depende. A princípio não, não espere isso. Então, por volta do D14, ela vai ovular, entendeu? Mas aí, o que a tabelinha ela pede? Que você, nos 3 dias antes da ovulação e nos 3 dias após a ovulação, você evite a relação sexual. Para esse vóvulo chegar lá, né? Ou ficar lá esperando e morrer de velho.
Não aparecer ninguém pra...
Então, não apareceu ninguém pra encontrar, aí ele pronto. Murcha, cai, morre, e aí na verdade você tem relação sexual fora desse período da fertilidade, digamos assim. Não, essa é a tabelinha, entendeu? A tabelinha, você como é que é a tabelinha? Você anota sua data de menstruação durante 2 ou 3 ciclos. Tira uma média...
Dois ou três meses, né? Então,
2 ou 3 ciclos menstruais. Então, um ciclo menstrual é do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da outra. Então, deu um ciclo menstrual. Eu menstruei, por exemplo, 1º de julho e menstruei dia 28 de julho, o meu ciclo tem quantos dias? Tem 28 dias. Aí, eu faço isso depois do... menstruo dia 28 de julho e menstruo dia 26 de agosto. Aí, eu vou pegando e somando isso. Aí depois eu faço esses 3 meses, tiro uma média e eu vou ter uma ideia de quando é mais ou menos a data da minha ovulação. E aí eu tiro 3 dias antes, 3 dias depois. Essa semaninha aí é uma semana em que eu não posso ter relação sexual, senão eu posso engravidar. Essa é a tabelinha básica.
Então tem mulheres que têm ciclos de mais de 28 dias, menos de 28 dias. É possível isso acontecer, então?
Entre 22 e 35 dias são ciclos considerados dentro do normal.
Caraca, então pro nosso ouvinte aqui que nem sabia o quantidade de dias de um ciclo menstrual, olha aqui, somos surpreendidos novamente com essa informação. E, Sil, existe um muco vaginal, né, que ocorre quando a mulher tá ovulando, geralmente sai uma... como que a gente pode chamar?
Então, tem um muco mesmo, um catarrinho, né? Então, o que acontece? A tabelinha é essa aí, evitar antes e depois desse dia que você acha que você tá ovulando. Aí existe uns auxiliares para você poder ser mais específico nessa tua empreitada de adivinhar quando você está ovulando. Porque, na verdade, é quase um trabalho de ovulação, né, gente? O ovário, ele não lê livro, né? O ovário não tem um calendário. O ovário, ele não está lá com o relógio combinando com você. Então, a gente está tentando adivinhar o comportamento dele. Aí você tem duas coisas que você usa, que são é avaliação do muco vaginal, então é isso mesmo. Todo dia de manhã, a mulher vai lá, vai pegar o catarrinho que sai da vagina dela, vai botar na mãozinha e fica olhando, ah, tá esquisito. E aí, quando ela sentir que o muco dela tá mudando de espessura...
Qual espessura seria aí, Silvana? É quando ele tá aparecendo uma clara de ovo?
Ele começa a ficar... É, ele vai ficando mais fluido, né? Quando ele fica meio esquisitinho assim, aí ela já sabe que tá perto de ovular. Aí começa esse período de abstinência sexual dela. E junto com isso vem a temperatura corporal. Ela vai medindo a temperatura dela e quando ela percebe que a temperatura tá subindo, todo dia de manhã ela acorda de manhã no mesmo horário e põe o termômetro. E espera lá. Aí ela põe o termômetro na axila, vê a temperatura. Quando ela percebe que a temperatura tá subindo, né? Isso é claro, gente, ela vai fazer uma avaliação por uns 2 ou 3 meses e vai tirar uma média. Quando ela chegar nessa fase que ela nota que a temperatura tá subindo, ela vai saber assim, chegou a hora da ovulação. Então ela usa essas 3 coisas. Ela usa a média do ciclo menstrual, ela usa o muco, né, vaginal, muco cervical, e ela usa a temperatura. O nome desse método é método sintotérmico. E esse, aí, com isso, ela vai falar assim, bem, está chegando a hora da minha ovulação, então eu vou evitar relação sexual nos próximos 6 dias, que seriam os 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Esse é o método.
Entendi.
É o método natural, digamos assim, na sua forma plena de funcionamento.
Mas uma dúvida, Sil, essa temperatura que a mulher vai tirar é com aquele termômetro que a gente compra em farmácia, que a gente tem 2 números, a vírgula e o número, ou é aquele termômetro que você tem que ter 2 ou 3 números depois da vírgula?
Não, termômetro digital básico. Um númerozinho só, tá ok. Não precisa ter nada muito... Muito difícil,
mas é
não,
muito
entendeu?
Arriscado, não é não, gente? Eu acho isso, sei lá, eu fico ouvindo isso e falo, meu Deus, eu não consigo, porque eu acho que é muito diferente as questões, essas questões hormonais das mulheres, não.
Mas olha que interessante, tem um estudo que foi feito na Alemanha, foi publicado em 2007, eles acompanharam 900 mulheres que fizeram esse método, entendeu? E aí... elas usaram isso como único método contraceptivo. E o que aconteceu? Eles tiveram uma taxa de gravidez em 13 ciclos, ou seja, mais ou menos 1 ano, né? Lembrando que um ciclo dura um pouquinho menos de 1 mês. Eles tiveram mais ou menos durante 1 ano. Sabe qual foi a taxa de gravidez desse grupo de 900 mulheres? 0,6%.
Caraca!
Então, funciona. Eles tiveram uma taxa de desistência de 9%. 9% das mulheres desistiram. Por vários motivos. Né? Problema de saúde, que resolveu engravidar. E tem várias questões, né? Que as mulheres desistiram. Mas nas que ficaram, só 0,6% engravidaram. Foi uma taxa semelhante ao uso de camisinha.
Olha só.
Entenderam? Agora, o que que esses pesquisadores alemães eles falam? Que para poder funcionar tem que ter alta adesão ao método, né? A pessoa tem que ser disciplinada, o casal tem que ter cumplicidade, então, né? É o casal que tem que ter essa adesão, não é só a mulher. E também eles falam que realmente usar só a tabelinha tem um alto risco de dar errado, então usar o muco e tudo mais. E eles falam também que a mulher tem que ter um ciclo regular. Ela não pode ter um ciclo muito diferente de um mês para o outro. Porque aí, é claro, a data da ovulação vai mudar muito. Então, assim, embora a gente... Eles viram que depois de 1 ano as gestações começaram a aparecer. E aí as pessoas provavelmente cansaram, né, de ficar fazendo esse método, falharam um pouco na disciplina. Durante 1 ano, esse método funcionou. Então, você encontrar um amigo que fala que faz tabelinha, que faz esse método sintotérmico, e você falar para ele que ele é louco, tá viajando, na verdade, cientificamente, ele não tá errado em fazer. É porque depende muito da disciplina individual, né? O casal tem que colaborar muito nisso. Não pode ser uma coisa... só da mulher, né? Porque senão ela acaba furando a tabelinha, a famosa furada de tabelinha. Né? Mas eu não acho errado as pessoas fazerem, não. Eu acho que a pessoa tem que escolher o seu método.
Eu concordo com relação a isso, senhor, porque assim, existe uma questão de você escolher o seu método, aquilo que se dá bem com você, e não existe uma crítica sobre, ah, você usa, faz tabelinha, isso aí vai dar errado. Se der errado, você é casada, tem seu marido, Deus vai abençoar e vocês vão conseguir cuidar. A questão é saber o que é melhor para si, de acordo com as crenças, de acordo com aquilo que você acredita, de onde é que nasce, de que surge a vida, já que não existe uma resposta padrão definitiva, sabe? O que a gente fala é o que cada um acredita, não existe aquela coisa assim, é definitivo, a vida acontece na hora que o óvulo e o espermatozoide se encontram, não, a vida acontece quando existe atividade cerebral, a gente não tem nada definido ainda, então, baseado nisso, você tem que ter suas convicções e usar os métodos de acordo com essas convicções. Por isso que é interessante saber o que você está usando e o que você acredita, para não fazer uma miscelânea, né? Você está acreditando em uma coisa e usando uma coisa que é, segundo as suas convicções, abortiva, por exemplo.
É, eu vou um pouco avançar um pouco nesse conceito. Eu acho assim, a gente pode até discordar sobre quando a vida começa, mas eu vejo assim que dentro do cristianismo a gente já tem uma noção sobre quando a vida não começa, né? Quando a vida já está lá. Então, por exemplo, dizer que a vida começa só depois do parto. Nós, como cristãos, entendemos que o bebê dentro da barriga da mãe, ele já é vida. Então, acho que isso a gente já eliminou, né? Dizer que a vida só é a vida humana quando está capaz de sobreviver fora do corpo da mãe, nós também já entendemos, né? A Bíblia fala lá no Salmo 139. Tudo bem que é um livro poético, né? Não é um livro de teologia dentro da Bíblia, mas o Salmo 139 livros dos profetas, né, Jeremias, Ezequiel, Isaías, vários falam sobre a questão da substância ainda informe dentro do corpo da mãe. Então a gente entende que não é necessária ter uma formação completa do corpo para que aquilo seja a vida. Eu penso que nós cristãos, nós temos a dúvida sobre o início da vida entre a fecundação e o óvulo fecundado, caminhando e grudando no útero. O nosso não consenso, a nossa dificuldade, ela em geral está entre esses dois pontos, né? Eu tenho uma crítica muito grande ao início da atividade cerebral, porque as pessoas que defendem dizem o seguinte: ah, quando a atividade cerebral começa, você teria o princípio da vida. Tá, e quando a atividade cerebral começa? Aí alguns vão dizer que é por volta de 12 semanas, tá? Você tem 12 semanas como marco para você ter um cérebro inicial organizado, fazendo, sei lá, com tipo um painel de controle, né? Uma hierarquia mais fundamentada. Mas antes de 12 semanas, você já vai ter células cerebrais agrupadas, ativas. E você vai ter, assim, uma atividade muito rica, porque elas estão numa fase em que está tendo muita mudança de um dia para o outro. Então, como é que você vai definir uma linha em que começa a atividade cerebral? Entendeu? Então, é muito difícil você dizer que antes de, por exemplo, 10 semanas, você não tem nenhuma atividade das células neuronais. Pelo contrário, elas estão ali fazendo uma imigração de lugar, elas estão fazendo contato uma com as outras, estão definindo para que lado elas vão. Tem atividade pra caramba, não tem atividade de pensamento, mas atividade de vida tem. Então, para mim, essa definição ela já sai um pouco do nosso escopo como cristão. Entra naquele lance que eu falei dos livros, né, das citações bíblicas. Então, para mim, fica entre o ponto 1 e o ponto 2. Fertilização do óvulo e o momento que o óvulo gruda no útero e a acoplagem foi corretinha, tudo certinho, estão interagindo entre si, vai ter placenta. Então, agora é vida humana. Então, assim, a gente tem que pensar, e realmente, Tatinha, tem que pensar assim, o que que eu penso? O que que o meu marido pensa? O que que a minha esposa pensa? Né? Quais são nossas convicções? E respeitar isso na hora de você tomar suas decisões.
Thank you.
Brasil, uma coisa, os anticoncepcionais, eles funcionam sempre do mesmo jeito, porque agora a gente tem anticoncepcionais mais modernos, que tem um nível baixinho de hormônio, muitas vezes mulheres que acabaram de ter filhos usam, eles funcionam do mesmo jeito, como é que é isso daí?
Agora que vem a treta. Então, você sabe que isso é uma bagunça, né? A gente tem, assim, a pílula anticoncepcional padrão, né? A pílula anticoncepcional criada lá na década de 50, né? Pelos americanos, ela tinha um funcionamento baseado na seguinte ideia. Eu dou hormônio para a mulher na fase em que ela está se preparando para lançar um óvulo no sistema reprodutor. E aí eu engano o hipotálamo dessa mulher e a hipófise, dizendo assim, essa mulher tá grávida. Essa mulher tá grávida, vai ovular pra quê? E aí o nosso sistema endócrino, nosso sistema de hormônios, fala assim, tá grávida, então não precisa ter óvulo esse mês. E aí você enganava o corpo e a mulher não ovulava. Então a pílula anticoncepcional, ela foi criada como anovulatório. Você evita a ovulação. Esse é o mecanismo da pílula anticoncepcional. Só que aí você tinha que usar uma quantidade muito grande de hormônios para poder chegar a isso. Você usa dois hormônios em geral, né, que é o estrogênio e a progesterona, duas substâncias que são parecidas com esses hormônios. E essas duas substâncias, elas vão lá numa parte que tem embaixo do cérebro, chamada hipotálamo, que cuida dos nossos ritmos do corpo, e vai lá e faz essa enganação, né? Dá esse golpe lá no hipotálamo e faz ele pensar que a mulher tá grávida naquele mês. Por isso que a mulher tem que tomar a pílula por determinados dias, depois ela parava e esperava a menstruação vir. E essa menstruação, na verdade, ela era só um resíduo, né? Daquele endométrio que ficou ali de bobeira. Aquele tecido do útero que ficou de bobeira, porque nem ovulação teve. A mulher nem óvulo lançou. E o ovário dela fica lá quietinho, dormindo, pensando que tem uma gravidez rolando. Esse é o mecanismo básico. Com o tempo, né, a pílula anticoncepcional, ela traz vários efeitos colaterais. Muitas mulheres não conseguem usar. Elas têm problemas até que ameaçam a vida. Então, com o tempo, eles foram reduzindo cada vez mais a quantidade de hormônio na pílula anticoncepcional. Até criar uma pílula só com a progesterona, só com o análogo da progesterona. Não tinha nenhum estrogênio. Quer dizer, uma pílula com muito pouco hormônio. E aí, uma crítica que surge é que alguns pesquisadores falam é que essa segunda pílula, ela já vem com uma coisa que a gente chama de efeito pós fecundação.
Como é? Essa era a minha pergunta.
Então, o que é o efeito pós fecundação? É o seguinte, digamos que essa pílula com menos hormônio, ela já não é tão eficiente para impedir a ovulação. O ovário fica assim, bem, eu acho que ela tá grávida, o sinal é de que ela tá grávida, mas tem pouco hormônio. Assim, a gravidez é uma bomba de hormônio, tem muito pouco hormônio. Ah, quer saber? Eu vou jogar um óvulo, quero nem saber. Aí o ovário joga o óvulo, entendeu? E esse óvulo pode ser fecundado. Então, existe uma coisa chamada efeito pós-fecundação da pílula. Existe um médico americano chamado Dr. Walter Larimore. Ele é um médico de família e ele, em várias publicações, ele discute muito esse efeito pós-fecundação da pílula anticoncepcional. Que ele diz que os pesquisadores, eles desprezam muito esse efeito, mas que ele é um efeito significativo e que pode ser responsável pela eficiência dessas pílulas mais modernas. E o que seria isso? Então tá lá, né? O óvulo foi lançado, apesar da pessoa estar tomando pílula, porque o ovário ficou na dúvida, já que o sinal que ele estava recebendo era um sinal duvidoso. Então ele joga o óvulo é fecundado e o óvulo vem caminhando no caminho dele, né? Rumo ao útero.
Só que aí, essa bomba de hormônio que a pílula lançou, ela é menor para impedir a ovulação, mas ela vai deixar esse caminho, um campo minado para esse óvulo fecundado. E aí o óvulo não consegue chegar no útero, ele acaba morrendo no caminho. É, e isso aí que as pessoas chamam de efeito pós-fecundação. Essa tese, ela é defendida por muitos profissionais e ela é tema assim, do intenso debate. Porque há uma evidência de que os contraceptivos mais modernos, como a mini pílula, os implantes, aqueles que você coloca debaixo da pele que ficam por vários anos, algumas injeções que você toma e fica por 2-3 meses funcionando, elas podem falhar em impedir a ovulação e ser eficaz em matar, né, em prejudicar a chegada do zigoto ao útero, transformar esse caminho num campo minado. Inclusive, alguns, o que, que eles fazem? Eles não deixam o útero formar essa camadinha de sangue. Então, o óvulo chegaria lá e falaria assim, ué, cadê a minha caminha? Opa, vou morrer. E aí, o óvulo morreria. Então, esse óvulo já fecundado, se você crê que a vida começa na fecundação, esse óvulozinho fecundado seria um ser humano e você estaria abortando. Então, isso é uma discussão bem pesada. O Dr. Walter Larimore, ele defende que as mulheres deveriam ser alertadas sobre essa possibilidade antes de tomar uma mini pílula, antes de tomar uma injeção contraceptiva ou antes de fazer um implante. Porque essa decisão pode contrariar o dogma pessoal dela. Ela pode dizer, né, ela pode crer que a vida começa na fecundação e ela pode estar usando um método que acaba, para ela, se ela souber a verdade, sendo abortivo. Para quem crê que a vida começa quando o ovinho chega no útero, faz cheque de acoplagem, tá tudo certinho, útero interagindo com ovo interagindo com útero, tá passando substância para lá e para cá e tá desenvolvendo legal, isso sim é uma vida humana, para essas pessoas esse efeito ele não tem problema. Mas para quem crê que a vida começa na fecundação, tem. E isso esse é um dos motivos da Igreja Católica bater tanto no uso da pílula anticoncepcional.
Opa, então isso aí, e por isso que é interessante essa questão de saber o que é que está acontecendo e saber como é que os métodos eles funcionam. Se você sabe como é que funciona, se você sabe como é que eles evitam a gravidez, você vai tomar de acordo com aquilo que você acredita, como eu falei anteriormente. Essa questão de uma gravidez, eu não sei qual é o nome. Existe uma gravidez, não sei se é tubária, que é quando o óvulo e o espermatozoide se junta, né? E ela vai pro lugar errado, não é isso?
Isso, exatamente. Aí chama de gravidez extrauterina, né? Gravidez ectópica, o nome é esse. E aí tem vários lugares, né? Pode cair dentro da cavidade abdominal, pode cair, grudar no intestino, pode grudar fora do útero, do lado de fora do útero. E o mais comum, né? A mais clássica é aquela que o óvulo acaba grudando dentro da trompa uterina. Ele não chega no útero, ele para no meio do caminho, né? Empaca por lá e lá ele fica. E ali você acaba tendo um desenvolvimento anormal desse ovinho aí.
Porque o óvulo, ele é fecundado nas trompas, né?
Isso, o local do encontro é ali na pontinha das trompas, teoricamente. É em algum caminho ali, né? Pelo finalzinho, meio das trompas.
E você tava contando pra gente em office o que é um salto no escuro, né?
Chega a ser poético. O ovário fica dentro da cavidade uterina, fica dentro da cavidade do abdômen, né? Fica dentro da barriga, presinho lá na parede e abraçado pela pontinha da trompa, né? Que é igual uma florzinha, assim, meio que abraçando. Aí chega lá no momento lá, o ovário fala assim, vou jogar, hein? Aí abre lá a portinha, o óvulo pula e fala, tô indo! E aí, aquele óvulo é lançado e as trompas vem cá que eu te pego. E fazem um pequeno movimentozinho, né? E ele acaba caindo. Mas o óvulo, às vezes, ele pode cair fora desse caminho, né? Ele pode dar um salto e errar a perna. E o espermatozoide, ele pode, né, correr demais, chegar lá, não encontrar o óvulo esperando. Falar, quer saber? Vou correr desembestado até encontrar com uma parede. E aí ele vai, cai também, né, na cavidade uterina, encontra o óvulo lá de fora e aí vira um zigoto ali naquele lugar. Claro que isso vai dar ruim, né?
Os católicos, eles têm uma crença e eles fazem as medidas para impedir os filhos de uma certa maneira, né? Eu acho que a palavra não seria nem impedir ou contraceptivo, mas eles evitam de uma maneira mais natural, que não é uma maneira que a gente está acostumada a ver na televisão ou vendo nas revistas e livros, que é a camisinha, que é o diafragma, que é o DIU, eles usam outras coisas. Só que, e aí nós protestantes acreditamos de outra forma, aí a gente usa pílula, camisinha, normal. E tem aqueles que pensam um pouco mais além e acham que a criança só nasce realmente quando tem atividade cerebral e tal. Nesse caso, teria algum erro, tipo assim, você está crendo errado e você está abortando? Poderia falar isso para alguém sem a gente ter convicção de como é que nasce, onde é que surge a vida?
Então, Tatinha, você tá entrando no...
É melhor não, né, gente?
Não, mas vamos continuar. Não, assim, os católicos chamam isso de planejamento familiar natural, não chamam de método contraceptivo. O que os católicos eles creem, assim, muito protestante crê também, tá bom? Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, acho que foi 1967, deixa eu pegar aqui direitinho o dado. Em torno de 1967, a Convenção Nacional da Assembleia de Deus, numa assembleia, tá, fez um documento se dizendo totalmente contrário ao uso de métodos contraceptivos, ao uso da pílula anticoncepcional. Agora, realmente, a mulher que ela vai usar determinado método, ela tem que pensar se o que ela está fazendo, dentro do que ela entende como convicção, é abortivo ou não, entendeu? Isso é uma reflexão válida, não é inválido, não. Então, um católico virar e falar assim, você está usando um método que pode ser abortivo, já pensou nisso? É uma pergunta que ele está correta. E o outro pode dizer assim, olha, eu já refleti, e para mim não é abortivo. Eu não consigo encontrar isso. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu, Silvana, pessoalmente, não acho que os outros têm que concordar comigo, mas eu tenho muita dificuldade em defender a vida começando na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Por quê? Justamente um dos motivos é a preênse ectópica. A vida humana... Então, a preênse ectópica, a gravidez ectópica, seria essa gravidez fora do útero. Eu crer que uma vida humana começou dentro da cavidade da barriga, que vai durar 8 semanas e vai matar a mãe, e isso é uma vida humana, eu tenho muita dificuldade de conceber isso, de entender essa questão. E uma outra causa também é que nem todo óvulo fecundado pelo espermatozoide gera um ovo.
Ava, sério?
Sério. Então, gente, olha só, vou dar um dever de casa pra vocês. Entrem no Google. O Google podia pagar um dinheiro pra gente pra isso, né? Entra no Google, no Bing, pronto. Ou no Yandex. E procura, digita mola e datiforme. Então, em um número determinado de gestações, que não é tão raro assim, o encontro de um óvulo com um espermatozoide vai gerar um treco chamado mola, que é um tumor de zigoto. A célula dá uma pirada total, se multiplica, vira um tecido que parece uma esponja e, dependendo, pode se tornar um câncer. Sim, para mim isso é uma piração total. E surgiu o encontro de um espermatozoide com um óvulo. Então, para mim, eu dizer assim, a vida começa quando... o óvulo encontra o espermatozoide. Não, a vida começar quando o óvulo encontra com o espermatozoide, então o ser humano pode ser um câncer, entendeu? Isso é muito... Isso pra mim é muito Doctor Who. Não dá. É muito Black Mirror. É muito louco. Então, pra mim, um dos requisitos pra vida humana começar é o óvulo encontrar com o espermatozoide. O outro requisito é você ter um cheque legal de equipamentos e de substâncias, e esse óvulo poder fazer o seu caminho bonitinho. Sinal de que ele é um óvulo que está preenchendo os pré-requisitos. Igual quando você vai embarcar no avião, o piloto não fala lá, tripulação, cheque de portas. Tá, papá. Tripulação, cheque de equipamento. Vambora. Não tem um check-up de tudo antes de começar o voo? Então eu acho que essa é uma fase em que as coisas estão checadas. E o último ponto desse check-up geral aí é a hora que o óvulo fecundado chega lá na parede do útero e gruda lá e tá tudo legal, esse óvulo é capaz de se comunicar com esse útero, ou seja, essa célula, né, que já é um grupinho de células, já esse grupinho de células, ele é capaz de se comunicar com a sua mamãezinha? E a sua mamãezinha é capaz de se comunicar com esse grupinho de células? Sim, acoplagem bem feita, comunicação ocorrendo. Então aí, para mim, já começaria sim uma vida humana. Porque se essa comunicação não puder ser feita, isso aí não vai prosseguir. Se essa célula, esse grupo de células ficar pelo meio do caminho, essa vida não vai seguir. Se esse grupo de células ele não virar célula que possa fazer isso, ele vai virar um câncer e ficar se disseminando. Ele inclusive pode ter metástases. Você trata isso com quimioterapia. Aí vai dizer que todo mundo que encontra com óvulo espermatozoide vira ser humano. Então isso é uma dúvida que eu tenho. Eu gostaria de ouvir assim, um filósofo, né? Como é que fala? Antropofísico, um metafísico, um teólogo, que me explicassem esse paradoxo da biologia. Mas eu entendo, eu respeito quem crê que a vida começa na fecundação. Eu acho que se eu não conhecesse a mola, se eu nunca tivesse visto, né? Eu não teria mudado de ideia, entendeu? Eu também pensaria que a vida começa quando o óvulo espermatozoide se encontra. Então, tudo uma questão do que você conhece, do que você tem contato. E eu penso assim, se você quer que a vida comece na fecundação, então haja de acordo com as suas convicções, né? Eu acho que é esse que é o ponto. E como eu disse, eu penso que o cristão, ele não passa muito da barreira do processo de encontro do ovo fecundado com a parede do útero, em termos de convicção. Eu acho que eu te respondi, Tatinha. Assim, você pode questionar assim, se é abortivo ou não o método, e eu acho que quem questiona isso tem que ser respeitado na sua pergunta.
Então a gente percebe que a gente não tem um consenso entre os cristãos sobre o uso da pílula anticoncepcional e de outros métodos contraceptivos ou métodos que impedem a contracepção, né, como os católicos dizem. Também não há esse consenso dentro do meio médico, né? Porque alguns médicos você pode chegar e falar: ah, doutor, eu quero um método contraceptivo não hormonal. Eu falei, então, tem esse anel de hormônio, tem o DIU, e você não tem essa... Você fala, não, mas é sem hormônio, né? Aí ele fala, ah, tá. Também a gente pode tentar questionar a questão de lobby, de indústria farmacêutica, se isso existe ou não. E uma coisa que eu acho curiosa é que quando a mulher, ela chega no ginecologista e ela pede o uso do DIU, tanto o DIU que tem hormônio, quanto o DIU de cobre que não tem hormônio, o médico pede para ela assinar um termo de responsabilidade, né, de que ela tá ciente que ela pode ter problemas com o uso daquele método. E eu tenho, pelo menos dois casos de duas pessoas muito próximas, né, que tiveram problemas de saúde por conta do uso da pílula anticoncepcional. Uma dessas pessoas teve uma embolia pulmonar e trombose e a outra teve um AVC. As duas jovens, antes dos 30 anos, essa minha amiga que teve um AVC não era grupo de risco, não bebia, não fumava, tinha uma alimentação saudável, relacionamento estável, enfim, com o namorado da época do colegial, e um dia estava com muita dor de cabeça no trabalho, voltou para casa, no dia seguinte foi no hospital com dor de cabeça, estava na observação quando teve o AVC. Essa foi a sorte. Ela, graças a Deus, teve dois filhos, né, depois desse incidente, e com certeza foram uma bênção de Deus, né, e estão sendo uma bênção de Deus na vida dela. Mas quando eu fiquei sabendo desses dois fatos muito próximos, isso me assustou. Por que que isso não é falado? Existe, é verdade, né? Até apareceu recentemente uma matéria no Fantástico em que o Dr. Drauzio Varella falava sobre o uso da pílula anticoncepcional, sugeria o uso do DIU. Existe realmente a pílula anticoncepcional, é todo esse problemático que a gente vê, tem tantos efeitos colaterais, ou na verdade eu é que tive a coincidência de conhecer duas pessoas que tiveram problemas.
Não, a pílula tem seus problemas. Tem muita gente que não se adapta, né? A gente conhece aí. Várias pessoas vão que estão ouvindo o programa vão falar que ou não se adaptaram, ou não, ou conhecem alguém que não se adaptaram, a esposa não se adaptou. É ganho de peso, inchaço, enjoo, né? Problemas circulatórios, surgimento de varizes.
Só tirar uma dúvida, com relação à pílula, a André falou sobre esses casos, também já ouvi. Alguns eu ouvi falar que tinha porque misturou com outros remédios, outros porque a pessoa fumava e tal. A pílula é um remédio, né? E por ser remédio, ela tinha a questão dos efeitos colaterais. Esse seria um efeito colateral dele ou seria algo que realmente vai acontecer porque é uma coisa que é propício a acontecer?
Não, então, gente, efeito... O que é um efeito colateral? Vamos primeiro ver qual é o conceito, né? É, todo medicamento, ele tem um efeito que você espera que ele produza. O efeito adverso é um efeito negativo que não é, que é fora do efeito esperado. Então, todo medicamento tem alguma chance de efeito adverso. O que muda é a frequência disso. Então, em geral, os efeitos adversos são muito raros, muito pouco frequentes. A chance de você ter efeito adverso com a pílula anticoncepcional, a chance não é tão alta. O problema é, quanto mais gente usa, maior a chance de você encontrar alguém com problemas. Vocês não concordam? Né? Se você tem muita gente usando, você vai ter mais gente com problema. E também vai o tipo de efeito adverso. Então você vai ter efeitos muito leves, como por exemplo... um pouco de ganho de peso, que alguém vai considerar um efeito muito grave, mas em geral um efeito leve. É a pessoa ficar com algum tipo de inchaço nas pernas no final do dia, pode ser considerado uma coisa mais leve. É, enjoo no início, né, ou no meio do período menstrual, do ciclo menstrual, a pessoa pode considerar como algo leve. Mas o problema é que o que, que a gente foi acabou descobrindo? Imagina a mulher moderna, que é essa mulher que está saindo de casa para trabalhar, está ficando cada vez mais estressada, passou a fumar mais, porque a mulher da década de 50, quando a pílula anticoncepcional foi criada, era uma mulher que fumava muito pouco em relação à mulher de hoje. Então a mulher de hoje, ela fuma mais, ela ingere mais bebida alcoólica, ela é mais estressada, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tem colesterol alto. Então, as coisas foram se somando. E o que, que a gente sabe? Que na mulher que moderna, exposta a fatores de risco de doença cardiovascular, principalmente se ela for fumante ou se ela tiver alguma tendência familiar a ter trombose, a chance dela ter um evento grave associado à pílula é relativamente alta, a ponto de você contraindicar o uso. Então, aí, qual seriam? Pessoas com parentes que tenham tido trombose ou embolia pulmonar. E história de AVC também é uma coisa a ser pensada, né? Pessoas que tiveram familiares jovens com acidente vascular cerebral, tem que pensar se devem ou não usar. É, existem até alguns testes que você faz em quem tem alto risco para avaliar. Mas aí o mais correto é a pessoa procurar outro método, né? Não vai ficar arriscando tomando pílula anticoncepcional. E aí, gente, fica um aviso. Tem muito marido, muito namorado que vai casar, chega pra namorada e fala assim, ah, você vai tomar pílula. E nem conversa a respeito, nem reflete. Quando você pode estar submetendo essa mulher a algum risco. Risco de adoecer e adoecer gravemente. Fora o desconforto, né? Que a pessoa usa pílula durante 10, 15 anos, ela vai ficar submetendo a inchaço, enjoo, dor de cabeça, etc. por muitos anos.
Também pode ter questão de depressão, a baixa da libido sexual, né?
Ah, é. A pílula pode diminuir a libido. É verdade. A pílula pode diminuir a libido. Porque como ela diminui, ela faz o cérebro, né, achar que a pessoa tá grávida, aí o corpo, pô, vamos parar tudo, né? Vamos ficar concentrando, foco na criança. E aí, é claro, a mulher pode ter uma diminuição da libido. Não são todas, mas... isso pode acontecer. Lembrando que quanto mais gente usando, mais chance de acontecer. Agora, o André e Tatinha, o que é importante a gente lembrar? A pílula anticoncepcional, ela fez muito sucesso na época que ela foi lançada por conta de alguns fatores. Primeiro, já havia uma propaganda muito forte em cima de um conceito de que a população mundial estava explodindo, que ia faltar comida no mundo para alimentar as pessoas, que é o que a gente chama de neomalthusianismo. É um conceito que na década de 40 e 50 era muito disseminado. As pessoas liam isso no jornal, liam isso nas revistas. Houve um financiamento governamental distribuindo pílula, inclusive gratuitamente. Então isso também favoreceu a popularização. E a mulher queria ir para o mercado de trabalho, queria se tornar independente. A mulher estava ansiando por um método contraceptivo que fosse eficaz. Então a pílula veio a satisfazer um desejo da mulher de controlar o número de filhos e o momento de ter. Então esses três fatores explicam porque a pílula ficou tão popular, né? E as pessoas ignoraram os efeitos colaterais, porque a primeira geração de mulheres que fez uso, elas passaram muito perrengue, né? Não foi uma coisa tão tranquila assim como parece que é.
E se uma pergunta, existe consenso entre os médicos de qual é o melhor método contraceptivo para ser usado tanto pela mulher quanto pelo homem? Porque a gente tem essa ideia, né, de que o método contraceptivo é algo que é referente só à mulher, e não, o homem também pode usar algum tipo de método contraceptivo, como o método de barreira, que é a camisinha, né? Existe algum consenso? O que, que vocês falam aí dentro desse dentro do ambiente aí dos médicos?
Não há consenso nenhum, pelo contrário, só quebra-pau. Você tem assim, a maioria defendendo muito a pílula contraceptiva, dizendo que custo-benefício ela é muito segura e que ela, numa população, né, em mulheres que não tenham fatores de risco, né, que não sejam fumantes, que não tenham diabetes, que não tenham história familiar, que ela é muito segura. Mas você vai ter, por exemplo, médicos, principalmente médicos católicos, médicos que tenham alguma ligação com uma política muito anti-pílula, que vão ser contrários a isso. Você já vai ter grupos dizendo que o ideal seria implantar DIU em todo mundo, porque o DIU seria um método de maior controle. Então você vai ter cada grupo defendendo uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas as unidades de saúde da família que a gente tem espalhadas pelo Brasil, vocês sabiam que pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, eu sei porque eu conheço gente que trabalha com isso, vocês sabiam que tem uma meta que a pessoa, aquela unidade tem que bater de número de DIUs implantados?
Ah, vá. Mas uma meta pra tipo, tem que bater. Esse mês você tem que colocar 500 DIUs. É tipo isso?
É, mais ou menos isso. Assim, não tem que botar 500 DIUs, mas assim, você tem um número de pessoas que tem que estar com DIU, assim, implantado.
Caraca!
Entendeu? Porque o DIU pode ser implantado em consultório. É uma coisa, assim, muito simples de você implantar, né? Você vai ao consultório, vai lá e implanta. É muito tranquilo. Então, existe também uma política pró-DIU, né, de certa maneira. Então, não existe muito consenso, não. Acho que o tende a ser muito pró-camisinha, pílula e DIU. Acho que é muito dentro disso, né, dentro do consenso entre os médicos, assim.
Na época atual, ainda é importante explicar e espalhar o conhecimento sobre os métodos contraceptivos, mesmo com as pessoas acessando tanto conhecimento. Em parte porque a ciência é muito dinâmica e em parte porque o conhecimento médio é muito menor do que o esperado, até para os profissionais da área de saúde. Até pouco tempo, era comum encontrar nas igrejas as famosas escadinhas, o nome que dávamos a famílias com grandes proles com um ano de diferença entre os filhos. Algumas até hoje se opõem a qualquer controle populacional, argumentando desde a supremacia da vontade divina até a competição com outras religiões. Mas citando uma frase proferida pelo pastor Cacau Marx, os cristãos com muitos filhos, não tem muitos filhos cristãos, mas um maior campo missionário. Dito isso, o raciocínio sobre sua própria vida reprodutiva faz parte do nosso papel no reino. Como tem sido a sua informação sobre anticoncepção e controle de natalidade? Baseada em achismos e opiniões de amigos? Ou fundamentada em informações de fontes confiáveis? e os casados e comprometidos visando matrimônio? Já houve discussão sobre o número de filhos, tipos de métodos possíveis, quais aceitam e quais não tolerariam? Buscaram informação boa para orientação? Então, né? Acho que os nossos ouvintes estão com mais dúvidas do que respostas, o que é ótimo, né? Mas uma pergunta que não quer calar, Sil. O DIU pode ser considerado um método abortivo?
Tchan, tchan, tchan.
Cara, isso é uma confusão danada, né? Então, gente, olha só. O DIU... A princípio, né, ele foi criado na década de 20. Criador do DIU era um médico alemão. E eu já vi muito, assim, muito texto falando que quem criou o DIU era um bando de satanistas que queriam sacrificar as crianças. Não, mas a ideia inicial do DIU era uma alça de seda que ficava dentro do útero e impediria os espermatozoides de passar. Seria um tipo de espermicida. Então, o DIU lá no meio do caminho, né? Imagina aquelas, um monte de criança correndo assim, vem a pessoa brincando de pique-pega e pegando as crianças. O DIU seria essa barreira, essa mega barreira dentro do útero, que transformaria aquele interior do útero num campo minado para os espermatozoides. Essa era a ideia. É interessante, gente, que o Hipócrates, na era antes de Cristo, né, naquele tempo bem antigão, o Hipócrates, ele tinha um tipo de dispositivo que eles colocavam dentro do útero. Um tipo de proto-DIU, né? Ele tinha um negócio lá que lembrava um pouco o nosso DIU. O que a gente vê, na verdade, hoje, não foi uma ideia desse alemão, né? Já tinha uma ideia assim, pô, se eu botar um treco lá dentro pra atrapalhar, né? Então, já tinha essa ideia. Só que o que a gente sabe hoje é que o DIU moderno, né? O DIU que a gente tem como o primeiro que foi usado assim mais forte, ele é um DIU de cobre e que ele teria esse efeito de impedir a passagem dos espermatozoides. Porém, depois de alguns anos... começaram a ficar se observando que havia possivelmente um efeito de prejudicar o óvulo fecundado de chegar no útero e grudar. Aquele processo que a gente falou, né? Aquele cheque final de chegada ali, de acoplamento. Sim, não precisamos ser muito, assim, ficar pensando muito, mas vamos só raciocinar. Você tem 4 milhões de espermatozoides passando pelo caminho. O DIU tá lá no meio, lá. Se passar 100 mil e acertar o lado certo da trompa, que tem um óvulo esperando, esse óvulo vai ser fecundado. O DIU perdeu. E aí? Né? Então, o óvulo fecundado, na verdade, ele chegaria no útero e não encontraria lugar para ficar. Seria esse o mecanismo. O que a gente sabe, assim, que o DIU, ele aumenta um pouco o risco de gravidez ectópica. Isso é estatístico, tá?
O que que é gravidez ectópica?
É a gravidez fora do útero, aquela gravidez que a gente falou, tá? Seria as trompas. E eu ouço muita gente falando assim, muita gente que é profissional de saúde falando assim, não, o DIU não é abortivo, porque o DIU impede... a chegada, a passagem de espermatozoide. Sim, ele impede a passagem de espermatozoide, mas esse efeito de impedir a passagem de espermatozoide, ele não é um efeito 100%. O que alguns autores defendem é que se você esperasse que o DIU só fizesse isso, o efeito dele seria menos eficaz do que é. Então, que ele provavelmente também expulsa o ovo fecundado do útero.
E isso pode ser considerado abortivo. Se você crê que a vida começa na fecundação, você pode pensar que isso é abortivo. E outra coisa também, né? Até para quem crê que a vida ela começa quando o óvulo gruda no útero, né? O ovo fecundado e tem aquele cheque final, é meio que uma trapaça, né? Você coloca um negócio lá dentro atrapalhando a fixação do ovo no útero. É claro que você não vai ter gravidez, né? É meio que uma trapaça. O DIU de cobre é esse DIU clássico. Aí agora eles criaram DIUs de hormônio, né? E aí esse DIU de hormônio, ele vai ter um efeito parecido com o da mini pílula. Ele ocupa o espaço, então o útero, o que que acontece? Tem um corpo estranho lá dentro, né, gente? Vamos pensar que o útero ele foi criado para só receber espermatozoide e criancinha, né? E aí você enfia um treco de plástico lá dentro. O útero fala assim, cara, que porcaria é essa que tá aqui? Vamos tirar esse troço. Então, existe o que a gente chama de reação inflamatória. Você cria uma inflamação. Já viu um abscesso na sua pele?
Um abscesso ou uma espinha? Uma espinha, né?
É, uma espinha. Então, o útero, ele cria como fosse uma espinha. Ele trata o DIU como fosse uma espinha. E aquele meio ali fica inflamado. Aí, esse meio inflamado...
Ai, que coisa higiênica,
é,
gente.
Mas, assim, é uma inflamação, digamos assim, estéril. Não é uma inflamação, não tem pus, entendeu? Mas digamos que ali que tem um tecido inflamado. O útero inflamado, ele se torna algo que é um meio... pouco hospitaleiro para os espermatozoides. Então, os espermatozoides vão passar por ali e vão ser tudo morto pelo caminho. Mas uma turminha pode escapar, entendeu? E aí, o útero também fica pouco hospitaleiro para o ovo fecundado. Agora, tem gente que engravida com DIU, né? Tem gente que engravida com DIU. A taxa é pequena, mas acontece... Eu tive um caso na minha família.
É verdade quando que nasce com o DIU na mão, com o DIU no pé?
Não, isso eu nunca vi. Assim, o caso que eu tive na família, é a pessoa, né? Claro, vamos pensar, gente, é um ovo guerreiro, né? Porque os espermatozoides passaram pelo campo minado, passaram pelo DIU, encontraram com o ovo, fecundaram, vieram caminhando pela trompa, chegou lá, viu o DIU e falou assim, que se dane, DIU, que eu vou ficar aqui, ninguém me tira. E aí, tá lá. E aí você tira o DIU, o médico, assim que a gravidez é atestada, ele tira o DIU. Raramente ocorre um aborto, alguma coisa assim. Pode acontecer, né? Mas em geral, quando a gravidez... Hoje em dia, né, que você detecta a gravidez muito cedo, aí a pessoa retira o DIU e a gravidez segue normalmente. Eu nunca vi criança nascendo com o DIU na mão, não, gente. Mas eu não sou obstetra, né, também. Pode ser que os obstetras tenham visto esse tipo de situação. Enfim, então, dependendo da sua convicção sobre quando começa a gestação, o DIU pode sim ser considerado um método abortivo. Ele é 100% abortivo? Ele age só detonando o ovo fecundado? Não. Provavelmente, esse é um efeito menor dele. Mas é um efeito que a gente não pode desprezar.
Então, o que acontece? No caso da pílula do DIU, eles não são somente recomendados pelos médicos para anticoncepcional. Eles são recomendados também para uma questão de controle de hormônios, né? Controle de algumas doenças que existem no útero feminino. Útero feminino, como se tivesse outro útero. No útero, e que isso pode equilibrar e pode controlar algumas dores que nós temos e que às vezes o medicamento sozinho não funciona. Como é que funcionaria isso para questão de convicções, sabe? Eu tenho convicção e o DIU é uma coisa que atrapalharia, a pílula atrapalharia. Como é que faz? Tem alguma outra coisa que pode ser feita? Então,
aí depende, né, Tatinha, do problema. Realmente, dependendo de como a mulher tem um problema de saúde, por exemplo, miomuterino, endometriose, várias patologias, você pode encontrar a orientação para o uso de uma pílula, né, de um método hormonal para tentar parar esse endométrio que está criando problema, né, porque melhorar esse tecido aí. Já tem a pessoa que vai precisar da mini pílula por questões também de ovário policístico, outras patologias. Então, vai depender muito do quadro clínico, mas a pessoa tem que pesar também isso. Às vezes, associar, por exemplo, se a mulher vai usar a pílula, né, por questão de endometriose, e ela tem essa convicção de que a vida começa na fecundação, ela não quer usar a pílula com método contraceptivo, ela pode associar um método de barreira para tentar complementar isso e ela não ter esse tipo de tópico ético na cabeça dela, né? Ou até mesmo... Não, então, por exemplo, vamos dizer que a mulher é católica, aí ela foi recomendada usar a pílula para endometriose, por exemplo, né? Um método hormonal. Ela pode usar o método de tabelinha também, né? Método natural. E aí ela evita a atividade sexual no período fértil. Ela não vai ter esse tipo de problema também. É, tem gente que usa DIU porque ele tem algum tipo de cicatriz dentro do útero. E essa cicatriz, o útero pode grudar e aí fica fechada, a pessoa não consegue engravidar. E aí ela coloca o DIU para poder soltar essa cicatriz. É, isso pode ser feito. Então é a mesma coisa, a pessoa tem um... Poxa, mas eu acho que o DIU é abortivo. Então, uso o DIU em outro método para você não ter esse tipo de tópico. Eu acho que como tratamento, né, é diferente de só como método contraceptivo, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
Sim, sim, sim. Perfeito. São tantas dúvidas com relação a isso que vai passando assim na mente, né? Eu acho que quem tá ouvindo também deve estar com algumas dúvidas de que ouviu do médico, de que ouviu de amigas, porque sempre tem alguma história que a gente ouve que, ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E a gente acaba meio que turbinando. Porque assim, a gente está numa época que tem muita informação, e é muita informação mesmo, e elas acabam se atrapalhando pra gente, né? Com relação a planejamento familiar, anticoncepcional, tudo isso.
E eu acho também que a gente tem que pensar que tem a questão do interesse da informação, né? Você pode pegar, por exemplo, um profissional que está sendo doutrinado numa era em que não se respeita as convicções pessoais, principalmente quem é muito religioso, e vira para a pessoa e fala assim, não, você está tendo um pensamento totalmente antiquado e o DIU não é abortivo e você vai usar e pronto, que é o melhor método para você. Quando não se respeita a convicção pessoal daquela pessoa... Aquela pessoa pode não querer usar, ela tem o direito de não querer usar, até porque isso não é um consenso. E eu nem acho que a biologia vai resolver esse consenso como um todo, né? Então a gente tem que ter esse tipo de respeito, né? E a gente sabe que em várias esferas do nosso sistema de saúde não há esse respeito. A pessoa vira, fala que não é abortivo e pronto, e você tem que tomar. Assim como muitos maridos, né, viram para a mulher e falam que ela vai tomar pílula e pronto, acabou, né? E muita mulher, por exemplo, não tem o direito de pedir ao marido que use camisinha, porque isso é considerado uma prova de falta de confiança no relacionamento e várias coisas. A gente sabe que, infelizmente, né, falta muito diálogo e muito respeito nessas horas.
Mas então, meninas, vocês não acham que o diafragma não pode ser uma boa solução nesse caso do casal? Que, né, a gente sabe que o uso da camisinha muitas vezes é visto como uma falta de, né, como a Sil falou, uma falta de confiança no parceiro. Será que o diafragma não seria um bom método, né? O uso do diafragma com o uso de um espermicida, será que a mulher não teria aí, né, não estaria falando pro marido que, ah, eu não confio em você, mas não estaria conseguindo preservar, não estaria conseguindo fazer esse controle, né, da natalidade, da família, esse planejamento familiar de uma forma melhor? Por que que vocês acham também que o diafragma é um método que não é falado? A gente ouve na escola... camisinha, diafragma, DIU, a gente sabe que existe, mas os médicos não indicam, você não acha onde vender, né? É um método um pouco mais complicado que você tem que ir no ginecologista, ele tem que medir o seu colo do útero, falar qual que é o tamanho do diafragma que você tem que comprar. E por que que não é tão... por que que ele não é um método tão divulgado, né?
Isso. Eu não sei se tem sentido, mas assim, tipo, pra mim, a pílula e o DIU foi recomendado não somente como método contraceptivo, como também foi indicado pra outras coisas. Eu não sei se o diafragma também tem uma outra tem alguma outra utilidade, entendeu? Então talvez por isso seja um pouco menos recomendado também. E do lado popular, eu já ouvi muito falar que o diafragma, ele sai do local, e ele pode ser uma coisa ruim, porque pode atrapalhar e pode também os índices de fecundação, de concepção com ele seriam maiores. Isso confere?
Não, Tatinha, quando a gente pega o manual de, por exemplo, pegando o manual de planejamento familiar aqui do Hospital Pedro Ernesto, eles colocam o diafragma com espermicida num nível parecido com o da camisinha, do preservativo masculino. Então, ele não seria um método tão mal, tão ineficaz, contanto que ele seja utilizado da maneira correta. Eu acho que o problema do diafragma, e aí, André, eu estava refletindo sobre isso desde que a gente conversou em off. Primeiro, o diafragma exige que a mulher faça um investimento financeiro, que é baixo, mas ela tem que fazer um investimento financeiro, né? O diafragma dura 2 anos, se ele bem usado, mas ele custa em torno de uns 80, 90 reais. Você somar a quantidade de camisinhas que você pode usar nesse período, você vai dizer até que não é nada caro. Mas você hoje em dia encontra camisinha no posto de saúde, você não encontra diafragma. E aí você vai comprar a pomada espermicida. Aí tem gente que pomada espermicida não, já vai fazer algum tipo de irritação. Então eu acho que como é um método, digamos assim, que ele seja um pouquinho mais chato, né? Que ele exige que a mulher tenha planejamento, que ela coloque 2 horas antes o diafragma. A colocação do diafragma não é nada complicada, mas exige que a mulher saiba colocar, né? É um pouco parecido com a colocação de um absorvente interno. E também a mulher tem que ficar com ele algumas horas depois para poder retirar. Então eu acho que a pílula, pela conveniência do tal do tomei um comprimido e passou, e também algum tipo de lobby, né? De quem produz um método e outro. Digamos que quem produz um método conseguiu ser mais eficiente na propaganda do que quem produzia diafragma. O diafragma ficou meio fora de uso, né? Então, assim, acabou perdendo popularidade. Agora, gente, vamos lembrar de uma coisa. Quem usa...
Ele já tem popularidade, Phil?
Não, tô falando que o diafragma perdeu a popularidade frente à pílula, né? Primeiro que a pílula chegou de graça. Olha só, a pílula chegou de graça com baixo custo. Hoje em dia, você pega a pílula num posto de saúde. Diafragma sem comprar. Entendeu? A pílula, a pessoa vira... Em 5 minutos, a pessoa te explica o uso da pílula e você sai usando. O diafragma, você teria que fazer um treinamento. Fora examinar, medir o tamanho, a pessoa ir comprar. Entendeu? Tem que comprar pomada espermicida também para passar no diafragma e te colocar. Então, eu acho que essa praticidade da pílula acabou vencendo o diafragma. E, gente, a camisinha, ela só voltou a ficar popular por causa da epidemia de HIV. Se não fosse epidemia de HIV, a camisinha estava no mesmo nível do diafragma. Já pensamos nisso? É doideira. O pessoal largou para lá mesmo, né? Mas assim, quem quer usar diafragma, quem quer se treinar, fazer tudo certinho, eu acho um bom método, né? Desculpa, católicos, eu sei, tá? Mas eu acho bom método. Qual é a treta de algumas pessoas com os métodos de barreira, né? Preservativo diafragma. Qualquer método em que você mate a célula reprodutiva seria um método abortivo. É esse que seria o pensamento. Eu pessoalmente discordo, mas é um pensamento que tem que ser respeitado também. Não quer usar, não usa. Eu acho que não tem que usar. Se não tá, se acha que tá errado, então não use, né? Use outra coisa.
Então, se você aí, querido ouvinte, que está aí chocado com as informações, que está com dúvidas, com mais perguntas do que respostas, calma, calma, não precisa ficar preocupado. A gente está aqui para te ajudar. tá? Então, deixa o seu comentário lá no post desse episódio, lá em bibotalk.com, ou entre no nosso grupo, comente, coloque as suas dúvidas. Nós estamos aqui à disposição, ali sempre olhando os comentários, e vamos responder, vamos tentar ajudar você ao máximo. Então, se esse programa te deixou com alguma dúvida, coloca lá que a gente responde você, tá bom? No mês que vem, no nosso próximo programa, guarda só um pouquinho, só mais um pouquinho, você vai ouvir a continuação desse bate-papo que a gente está tendo hoje. No mês que vem, a gente vai falar sobre reprodução, fertilização, mas aguenta aí que logo, logo a gente vai continuar esse papo. Meninas, vocês querem fazer alguma consideração final para esse nosso ouvinte que está chocado com todas essas informações que ele não sabia, meu Deus?
Então, o importante é o casal conversar sobre os métodos disponíveis, ver qual que é mais conveniente para ele, usar um método que seja seguro, tanto em termos de saúde quanto em termos de eficácia, e um método que não fira suas convicções pessoais. Se a pessoa não se sente confortável em usar camisinha, não use. Se a pessoa não se adaptou à pílula anticoncepcional, procure outro método. O uso dos novos contraceptivos, implantes, anel vaginal, etc e tal, a pessoa tem que conversar, conhecer, tirar dúvidas com o médico, na dúvida pega uma segunda opinião, converse, né, com o máximo para tirar dúvidas, para poder também usar o método que seja mais adequado a si. E o importante aí, eu acho que é haver realmente uma cumplicidade. E entender também que todo método tem taxa de falha, né? O único método que não tem taxa de falha é a abstinência. Se você resolver não fazer sexo nunca, aí a chance de você engravidar realmente é nula. Mas se não, você sempre vai ter um risco, né? Seja com método natural, seja com camisinha, seja com diafragma, seja com pílula, e por aí vai, né? Tudo tem risco. Então, o mais importante é você conversar e ter essa racionalização adequada para você poder fazer a melhor escolha e se sentir bem com isso, né? E, sobretudo, né, fazer uma escolha que seja compatível com as suas convicções religiosas também.
Eu acompanho a relatora em tudo. Eu ia falar exatamente o que ela falou, então não tá perfeito. E homens, por favor, façam esse planejamento quando vocês forem casar, antes de quando estiver namorando, noivos. Não deixe nas costas da mulher e se fale, se vira. Não, é uma coisa que os dois têm que pensar, é uma coisa que os dois têm que sentar para conversar. Depois de casado também tem que conversar. Se você percebe que ela está usando algo que está fazendo mal para ela, pense em algo que você possa usar também, sabe? É os dois, não é somente um que tem que preocupar com isso. Planejamento familiar é família, é os dois ali junto decidindo isso aí. O que é importante para o casal e para a família.
Aí o importante, muita gente vai perguntar pra gente: vem cá, e a vasectomia? E a laqueadura tubária? Ninguém falou de ligadura, né? Aguardem cenas dos próximos capítulos.
Muito obrigada por estar ao nosso lado nesse quinto episódio do Lado a Lado.
Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos.
Quer continuar essa conversa lado a lado com a gente? Mande um e-mail para ladoalado@bibotalk.com.
Hoje eu estive lado a lado com a Tatinha.
Hoje eu estive lado a lado com a Silvana.
Hoje eu estive lado a lado com a Andréia.
E hoje você esteve no Lado a Lado.